talking blues. Climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends.
A Escola Roberto Pena possui turmas do fundamental ao ensino médio. Turmas estas que costumam ter um ótimo desempenho em competições esportivas e na hora de aprovar seus alunos em universidades. Essa semana, no Realidades Paralelas do Guaxinim, vamos conhecer o mundo mágico e fantástico do ensino médio. Episódio de hoje, A Falta da Michelle. Com as alunas do segundo ano do ensino médio, Emily, interpretado pela Prix, Alicia, interpretado pela Angélica, e Carol, interpretada pela Fernanda. Realidade para elas do Guaxinim é um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras. Eu preciso pôr isso no PDF. Uma variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor o atributo, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador tenta fazer algo, ele joga 2 dados de 6 lados. Se esse jogador tentar uma atividade física ou um ataque, ele precisa tirar nesses 2 dados um número igual ou menor ao seu atributo. Se ele tentar qualquer coisa que não seja um ataque ou uma ação física, se ele tentar algo social ou intelectual, ele precisa tirar seu atributo ou mais. O jogador com atributo 4, se precisar correr ou atacar, precisa tirar nesses dados de 6 lados, pelo menos em um deles, o número 1, 2, 3 ou 4. Se esse jogador tentar algo que não seja um ataque ou uma ação física, como tentar convencer alguém a segui-lo, ele precisa tirar 4, 5 ou 6. Testes muito difíceis rolam apenas um dado. Se alguém está ajudando o jogador ou uma situação muito fácil, ele joga um dado a mais. Qualquer dúvida, não deixe de nos perguntar nas redes sociais. Por sinal, siga-nos no Twitter, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa. Também considere apoiar esse projeto no PicPay ou no Padrim, porque você pode ter seu nome como NPC, sua voz como NPC, entre várias outras vantagens. Confira no Escudo do Mestre ao final do episódio. Boa aventura!
Vocês estão na taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chamo. Chamo o clérigo.
Como assim eu morri?
Rola iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá. Eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
Eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Sim, eu quero rolar a perseguição, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Ei, Romano, chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
Vocês são 4 amigas, sempre estudaram juntas, planejam um dia, inclusive, fazer faculdade numa mesma cidade para poder morarem juntas, sempre foi o sonho de vocês. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, sempre estudaram na mesma escola. Esse colégio é público, ele tem alunos desde o fundamental até o ensino médio, ele tem 2 turmas de cada uma do fundamental e tem 1 turma para cada um dos 3 anos do ensino médio. A turma de vocês, basicamente, são pessoas que, em sua maioria, sempre estudaram juntas, embora como no fundamental eram 2 turmas, algumas pessoas vocês só encontraram no ensino médio mesmo. E antes de qualquer outra informação, eu quero saber do personagem da Prix. Como é que é o nome dela, aparência e atributo?
Oi, hoje eu sou a Emily. Eu sou uma mestiça, baixinha, com uma carinha de simpática. E eu sou do time de vôlei, então eu sou líbero, então sou realmente pequenininha. E meu atributo é 4.
Perfeito, a Fernanda?
Eu sou a Carol, tenho mais ou menos 1,60m. Eu sou morena, tenho cabelo cacheado, todo curtinho. Sou aquele tipo de pessoa bem alegre, que chega no ambiente, já sai fazendo amizade com todo mundo. E o meu atributo é 3.
Perfeito. E a Angélica?
Eu sou a Alicia. Não é muito baixa, mas também não muito alta. 1,75 por aí. É, o cabelo dela não é na altura do ombro. Branquinha e com franja na altura da sobrancelha. Ela é mais gentil só com as amigas dela. Ela é um pouco mais fechada para as pessoas de fora, porque tem a menina que faz coisas. Então ela prefere não deixar as outras pessoas fazerem maldades com as amigas dela. Ela é mais a protetora das meninas.
Perfeito. Essa aventura tinha sido planejada por um quarto jogador, mas houve uma falta de última hora. Então ela tem uma quarta amiga com vocês, que é a Michelle. Ela é a nerdzinha do grupo, ela é baixinha, gordinha, usa aparelho e tem o atributo 2. A Escola Estadual Roberto Pena é construída num pequeno morro, não é de uma inclinação muito grande. Ele tem, na altura da rua, tem um portão de acesso, que pra passar por ali vocês têm que usar uma carteirinha de estudante, vocês passam a carteirinha pra poder entrar. Ninguém entra, ninguém sai sem passar a carteirinha ali. Na verdade, dá pra entrar ou sair sem passar a carteirinha, mas costuma dar problema com inspetores, com direção, etc e tal. O normal é entrar usando o sistema. Os professores também têm o crachá, usam o mesmo sistema pra registrar a entrada e a saída ali. Na altura desse portão, ele tem um caminho de lajotinha, que vai levar pra escada, que vai levar pras salas de aula. Esse caminho também divide. De um lado tem uma quadra de terra, né? O pessoal joga vôlei, o pessoal joga futebol por ali. E do outro fica o estacionamento do lugar. Nesse estacionamento também tem uma portinha, um portãozinho que dá acesso ao ginásio, mas eu falo dele depois. Subindo a escada, tu tem um primeiro... É no nível do morro, né? Não são andares, são prédios de um andar, e depois ele tem uma escada que vai um pouquinho mais alta, onde tem mais construções. Nesse primeiro fica a sala dos professores, a biblioteca, a secretaria e o primeiro, o segundo e o terceiro ano. São duas turmas de cada. Um A, um B, dois A, dois B, etc. No segundo nível ficam o quarto ao nono ano, além de banheiros, né? E daí no terceiro nível de altura, aí sim, ali tem uma construção maior. No andar de baixo ficam o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E no andar de cima fica o auditório, fica laboratório, fica a sala de alunos de atendimento especial, né? É, nesse andar também fica a sala do Grêmio Estudantil. Tem um outro pátio coberto onde ficam mesas de pingue-pongue. Também tem uma outra salinha que é guardada o material de limpeza que os serventes usam ali. O ginásio, ele é novo. O time, a escola se destacou na região por conta de um time de handball muito forte. A capitã, inclusive, estuda na sala de vocês, o que faz com que a escola dê um pouco de regalias para esta menina, e o poder sobe a cabeça. Às vezes ela costuma ser um pouco chata com todo mundo, mas como atleta ela é excelente. Ela é conhecida por levar o time nas costas desde o nono ano, ou seja, ela já está no terceiro ano que ela está nesse time. A construção desse ginásio, dessa quadra coberta, ela é mais recente, então ela fica num terreno que foi doado para a escola. Por isso o acesso é pelo estacionamento. Mas é uma quadra gigantesca, coberta, que lá tu pode praticar todos os esportes, inclusive o vôlei que a Emily pratica. Atrás dessa quadra tem uma horta, tem uma plantação de flores, que é dos menorzinhos, que tem um projeto com a professora deles lá. Então, alunos do ensino médio não costumam ir lá, e os inspetores estão de olho para ver se ninguém tá machucando as plantinhas. É um colégio relativamente grande, vocês estudaram ali sempre, vocês conhecem ele muito bem, ele tem suas histórias. Cada vez que vocês encontrarem um professor ou se precisarem da informação de algum aluno, eu vou estar passando para vocês. Vocês estão numa aula de educação física. É o penúltimo período. Vocês estão lá, o professor de educação física já foi um grande atleta de handball, mas ele foi pego usando substâncias que não deveriam, isso acabou com a carreira dele, e ele virou professor. Ele treina atualmente o time handball da escola, então ele é um dos que protege a Agatha, que é a jogadora, a melhor jogadora que foi citada antes ali. Na aula de hoje, ele separou os alunos para jogar queimada. Todo mundo conhece esse esporte incrível?
Sim.
Basicamente, pelas regras que ele vai usar ali, dois times de quatro alunos para cada lado de uma quadra. Você tem que jogar a bola, acertar no oponente. Se você acertar nele, ele tá fora. Resumidamente é isso. Em termos de regra, quem atacar rola dois dados, quem defender joga um dado só. O empate fica para quem tá defendendo. Quem ataca é sempre mais fácil, por isso dois dados. Um crítico conta como dois acertos, ou seja, tirar o teu próprio atributo conta como dois pontos nesse teu ataque. O professor separou vários times, separou a quadra em espaços que o pessoal tá jogando, e ele montou um time muito forte, onde tá as meninas que jogam handebol. E ele chamou vocês quatro para formar outro time.
Já que vocês quatro não desgrudam, né? Vocês vão ser um time.
E coloca vocês contra o time da Agatha.
Certo.
Só eu pratico esporte, né? Entre as meninas.
Isso.
Ah, que ótimo. Ixi. Vamos lá.
O maior atributo é teu.
Vamos lá, time!
Tu sabe que a Carol e a Alice até têm um pouco de habilidade, né? Pelo atributo delas. Mas a Michelle é terrível. Vocês vão pra quadra ali, a Agatha e as outras três meninas do time dela, ela já se posiciona, as três meninas ficam mais à frente, fazendo quase uma barreira, enquanto a Agatha fica atrás. A bola começa com a Agatha e ela fala pra vocês.
Vocês sabem por que, que o professor colocou vocês contra a gente, né?
Eu olho pra ela com uma cara de não tô entendendo.
É, e eu só falo, por que você não me diz?
Fim de semana que vem, vamos ter um jogo importante. O professor não quer que a gente se machuque, mas quer melhorar a nossa moral. E por isso colocou o pior time pra me enfrentar. Vocês estão aqui pra afiar as minhas presas.
Eu só olho ela assim, de cima embaixo, fecho a cara e tento ficar quieta pra não fazer nada de péssimo.
Elas vão começar atacando, né?
Ela, com a bola, ela simplesmente entrega a bola pra Michelle.
Vou deixar vocês começarem.
Meninas, quando elas forem atacar, vamos proteger a Michelle.
Certo.
Porque senão ela vai levar uma bolada na cara.
É, a bola tá com vocês. Quem vai fazer o primeiro ataque ali?
Então eu vou.
Então rola dois dados.
2 e 2.
Conseguiu 2 acertos, ou seja, ela só com um crítico, o atributo da menina que vai segurar não é a Agatha, o atributo dela também é 4. Então se ela tirar um 4, ela consegue segurar a bola. Vamos lá. Ela tira 6. A Emily pega a bola com força, com não sei se com raiva ou se ela tá se mantendo tranquila com as provocações. Mas ela atira a bola muito rápido, sem nem olhar no rosto da menina. E a bola acerta uma das companheiras da Agatha, que é eliminada.
Boa, Emily, a gente vai ganhar, a gente consegue.
Uhul, vamos lá, gente.
A Agatha simplesmente sorri e ela vai jogar a bola agora contra a Michelle.
Eu fico na frente dela.
É, me posiciono na frente também, assim, meio que eu posso pular.
É, fazendo tipo um paredão, né?
Isso, as três.
Isso, as três estão do lado, assim, uma fazendo um paredão, todo lado delas.
Tá, eu vou rolar um D3, então, pra ver pra onde vai a bola, então. 1, Fernanda, 2, a Angélica, 3, Prix. Sobrou pra Prix ali, pra Emily, né?
Se eu conseguir pegar, eu já quero atacar direto, tá? Jogar de volta, bem rápido, assim.
Vamos lá.
E nela, tá?
O atributo da Agatha é 5, tá? Ela tirou 2 acertos.
Agora só rola 1, né?
1 só. Precisa de um crítico pra continuar em jogo. 1. Ela é muito boa. Ela acerta a bola em você, tu não consegue segurar. A Emily tá fora. Tá 3-3 e a bola tá com o time de vocês, né? Da Carol e da Alice e da Michelle. Quem vai jogar agora?
Eu tento. Eu vou pegar a bola e vou tentar fazer uma finta e acertar a Agatha. Fingir que vou jogar numa das amigas dela e jogar nela.
Tá bom. 2 dados.
Ai, meu Deus. 3 e 5.
3 é o teu atributo, ou seja, ele vale por 2 pontos. 5 é um erro. Então eu só consigo se tirar o meu atributo. E o atributo da Agatha é 5, né? A Agatha também tira 6. A tua finta realmente funcionou. A Agatha ficou tranquila porque achou que a bola em outra jogadora. Quando acerta ela na bochecha, ela olha com muita raiva pra ti e sai da quadra.
E agora, em quem você vai afiar suas garras, hein? E dá um sorriso.
Aí, Carol, muito bem.
Uma das amigas da Agatha aproveita esse momento de alegria de vocês e joga a bola. Não precisa nem enrolar o dado. 5 e 6, são 2 erros. As amigas têm atributo 4, né? A bola passa entre vocês, vocês estavam rindo. Vocês nem viram a bola chegar, só viram a bola quicando no chão e saindo. A bola tá com vocês.
Então eu vou tentar acertar a menina que tá mais próxima de mim.
2 dados.
4 e 3. 3 é meu atributo.
3 é teu atributo. Tu conseguiu, então, 2 pontos, né? 2 acertos. O atributo das amigas é 4, eu tirei 5, ou seja, tu eliminou mais uma, só tem uma menina na outra quadra e tem 3 na quadra de vocês. É ataque dela, ela tá bem nervosa, ela olha pra Agatha, que tá bem brava na arquibancada.
Eu começo a gritar, ih, já errou, ih, já errou.
Eu fico um pouco preocupada, porque eu acho que ela vai tentar acertar a Michelle.
É, eu também, eu tô de olho, assim, meio do lado da Michelle.
Então eu fico assim, vou meio que pro lado dela.
5 e 5. Vocês nunca vão saber quem ela tentou acertar, porque ela simplesmente errou. A bola passa longe de todas de vocês três. Ela tá muito nervosa. Vocês veem que a mão dela tá suando. A bola pra jogar o queimado é aquela bola lisa de borracha, né? Acabou escorregando da mão dela e ela errou. A bola tá com vocês.
Certo. Eu vou pegar a bola, então, e vou tentar acertar a menina. E pra encerrar logo esse jogo, antes que alguém acerte a Michelle.
2 dados.
4 e 2.
1 acerto, então só tirar 4 ou menos eu defendo. E ela tira 4, que é o atributo dela. Então ela conseguiu defender e já na hora atacou de volta. Você mesma. Tem 1 acerto, rola um dado.
Um dado, eu vou tentar me esquivar, sabe? Me jogar pro lado. 1.
Conseguiu, tu desviou a bola ali, a bola tá com vocês ainda. Ação.
Alice, essa foi por pouco, tenta acabar com ela.
É, eu pego a bola, aí eu estalo os dedos assim. É, tá na hora de acabar com essas garotas. E tento acertar ela.
2d6.
2 e 6.
Se eu conseguir um acerto simples, se eu tirar 1, 2, 3 ou 4, a menina consegue defender. Ela tira 1, ela defendeu e ataca de volta. Tá disputada.
Logo a última garota, a desconhecida, sem nome. É mais forte que a Agatha.
É a goleira.
Mas tá terrível, ela consegue segurar bem. Mas na hora de jogar, tirei 5 e 5, a bola vai muito longe. O professor chama ela.
Ó, acabou o jogo, vocês ganharam, menino.
E ele tá dando um sermão nas quatro lá. E vocês estão ali pela quadra, livres.
Uhul, meninas!
Ai, a gente conseguiu!
Isso, garotas! Aí eu abraço todas elas assim. Abraço em grupo!
É!
Na lateral da quadra, o professor tem um saco de areia móvel, né? E ele botou a Agatha ficar dando soco naquele saco de areia, porque ela tava com muita raiva mesmo. Ele mandou descontar no saco de areia. As outras três meninas estão correndo em volta da quadra, mas ele tá cuidando dos outros grupos ali. Ele realmente abandonou vocês ali na aula de educação física. A Michelle tá bem triste, assim. Ela...
Eu sou um peso pra vocês. Eu sou atrapalho. Eu nem peguei a bola.
Elas também não pegaram a bola, relaxa.
Claro que não, garota.
Você nunca vai ser um peso pra gente, você é nossa amiga.
A Emily foi eliminada por minha causa.
Não.
Não, eu não consegui pegar a bola, acontece.
Emily, todo mundo tem uma coisa que é boa. Você não é tão boa assim em educação física, mas você é maravilhosa em todo o resto. Então, compensa.
E o importante é que juntas a gente ganhou e a gente acabou com elas. Garanto que a Agatha vai ficar a tarde inteira socando esse saco de areia.
Foi maravilhoso destruir a Agatha. Eu vou ter sonhos maravilhosos com isso pelo resto da minha vida.
Acredito que ninguém tirou uma foto disso.
Aí nisso eu passo o braço assim pelo ombro da Michelle, né? Pra abraçar ela. Não fica triste, não.
Ela dá uma olhada pra Agatha, assim, dá uma tremida de medo, talvez. E daí abraça vocês. O sinal bate, a aula de educação física acaba. Vocês têm uma aula ainda antes de ir embora. É a reclamação da turma de vocês. É, tem que ficar suado numa última aula de biologia, inclusive. Ah. E vocês têm que ir pra sala.
Ah, lá vamos a gente de novo pra aquela aula de biologia. E eu só queria tomar um banho.
Pelo menos a biologia, né? Melhor matéria. Vai passar assim.
Não, biologia não.
O professor de biologia, o sonho dele sempre foi fazer medicina. Ele então decidiu passar em biologia para eliminar matérias, enquanto ele usava a universidade para estudar e passar para medicina. Ele é professor há 10 anos já, então ele já desistiu desse sonho em algum ponto e aceitou que ele ia ter que dar aula de biologia. Mas ele é aquele professor que não queria estar ali de jeito nenhum. Então tudo que ele faz é livro, ele dá atividade que é mais copia e cola. Ele é um péssimo professor para a maioria dos alunos.
Certo, e a gente já tá na sala.
Vocês saem da quadra, tem que subir as escadas, tomam uma água, né? Enxugam um pouco o rosto com uma toalhinha e chegam na sala de aula. O professor ainda não tá ali e levou um tempinho até vocês chegarem na sala. São aulas de 45 minutos, já passaram 5 minutos. O professor não chegou ainda. Vocês estão lá se ajeitando nas carteiras. Quando a Agatha, que fechou a cara depois da educação física, ela vai até o lugar onde ela guarda as canetas, que a gente chama aqui de penal, não sei como é que vocês chamam aquilo. Estojo, talvez?
Estojo.
Aqui a gente chama de bolsinha.
Tá, pra cá a gente chama de penal, mas ok. Esse estojo, ela começa a mexer.
Alguém pegou a minha pulseirinha?
A gente sabe se ela tem uma pulseira que ela sempre usa?
Ela tem uma pulseirinha de ouro com umas borboletinhas que ela sempre usa, que ela tira pra educação física. E quando vocês saem, a sala é fechada, né, pelo líder de classe. E foi ele que abriu a sala agora. Né, ninguém teve acesso que não seja da própria sala.
Quem mexeu nas minhas coisas?
E vocês sabem que ninguém sem consciência nessa sala mexeria nas coisas dela, né?
Tá, olhando em volta não tem nada no chão, não dá pra ver que se ela sem querer derrubou e não viu.
Rola dois dados.
2 e 3.
3 é o teu atributo. Tu não encontra nada pelo chão. Tu lembra apenas que quando a sala foi fechada, quem fechou foi o líder de classe, que é o Lucas. Ele fechou a sala, a Agatha tava do lado dele, porque os dois costumam conversar muito, ninguém sabe exatamente qual é a relação deles. E quando o Lucas abriu a porta, vocês estavam junto com ele. Ela foi a última a sair, então não tinha como alguém estar mexendo. E vocês estavam ali quando voltaram e não perceberam ninguém mexendo nas coisas dela. Até porque não é só pegar a pulseirinha. Era abrir a mochila, tirar a bolsinha de canetas, abrir, tirar dali. E tu tem certeza que não teve tempo pra ninguém pegar ali.
É, o Lucas, a gente viu ele durante a educação física? Dá pra saber se ele tava lá o tempo todo?
Tava lá o tempo todo, sim.
Eu só viro pras meninas e falo, o Lucas foi o último a fechar, junto com a Agatha, e ele abriu quando a gente tava aqui. Como é que alguém conseguiu pegar a pulseira dela?
Será que ela veio com a pulseira hoje? Alguém viu isso?
Eu não duvido que ela tenha escondido a pulseira pra fazer esse escarcéu. Ela adora chamar atenção.
Eu ponho a mão no queixo, eu não lembro da pulseira dela. Nossa, e do jeito que ela tá nervosa, ai, vai ser um porre aturar ela hoje, viu?
Ainda bem que é a última aula.
O Lucas, que é o líder de sala, ele é o rapaz bonitão, ensino médio padrão. Ele é lindo, nenhuma de vocês dá bola pra ele. Existe um outro Lucas no terceiro ano, que é muito parecido com esse, mas é onde as meninas do segundo normalmente se apaixonam. Quem gosta do Lucas da sala de vocês está no primeiro ano. E existe um rapaz lá que não se chama Lucas, mas chamam ele de Lucas porque ele parece com os outros dois, que quem é apaixonado por ele são as meninas do nono ano, e assim sucessivamente. O Lucas fala...
Pessoal, olha só.
Ele é o líder de classe, né?
Tenho certeza que ninguém mexeu nas coisas da Agatha, mas se alguém souber onde tá, ou estiver com a pulseira, pode entregar pra mim. Eu prometo anonimato, vamos resolver isso.
Um dos alunos fala...
Pode ter sido o Jorginho.
Jorginho é uma lenda urbana da escola. É, em teoria, um menino que se matou há 5, 6 anos atrás e que ele assombra os bullies do colégio.
Tá.
Alguns alunos riem, outros ficam com medo, né? É, vocês, apesar de conhecer a história, nunca viram nada do tipo, né?
Certo. Eu não acredito na história. Aí eu já falo assim, ai, até parece, agora a fantasma vai ficar pegando pulseirinha. É bem provável que ela tenha esquecido em casa.
Eu também não acredito e acho uma brincadeira de mau gosto, porque o menino se matou.
E a Agatha fala, muito brava, né?
E fora que ele só incomoda os bullies, o que que vocês estão insinuando?
Eu só olho pra ela com aquela cara assim, sabe? Aquele sorriso sem graça, assim, no rosto.
Eu já olho pra ela, dou uma risadinha irônica, tipo... E ainda pergunta.
A diretora chega até a porta de vocês.
Licença.
Vê aquele tumulto todo. O Lucas explica pra ela o que aconteceu. Ela diz que entende. Que acha que o que ele fez é o certo, da pessoa se entregar. Ela fala pra vocês.
Alunos, em primeiro lugar, eu lembro vocês que a escola não se responsabiliza pelos objetos de valor. Em segundo, o professor não veio pra escola... Vocês são dispensados.
Ainda bem.
Ai, finalmente uma notícia boa.
Duas, né? Porque a gente acabou com a Agatha hoje.
A Agatha acaba saindo com a diretora. Os meninos, que já nem tinham tirado material mesmo, são os primeiros a estar indo embora. Vocês estão ali arrumando suas coisas pra ir. Tem outras pessoas arrumando também. O Lucas realmente tá preocupado. Ele tá olhando embaixo de alguns móveis e tal. Ele tá se esforçando pra procurar essa pulseirinha da Agatha, né? Vocês estão saindo da sala ali. Vocês vão embora, né? O dia ali acabou. Embora vocês sejam muito amigas, cada uma mora por um lado. Vocês, exceto quando fazem trabalho, alguma coisa, vocês ficam juntos. Não é o caso de hoje. Carol, tu tá lá com as tuas amigas arrumando as coisas. Tu tá com muita vontade de ir ao banheiro. Tomou muita água depois da educação física.
Ai, meninas, eu vou dar uma passada lá no banheiro que acho que eu exagerei na água. Vocês esperam aí uns minutinhos ou vamos comigo?
Vamos todo mundo.
A Michelle fala...
Eu já vou indo, gente.
Ah, Mi, tá bom. A gente se vê amanhã?
É claro.
Ela dá um beijinho em vocês, abraça e ela vai embora. Vocês vão até o banheiro, o banheiro lá em cima do ensino médio. Nesse horário era pra todo mundo estar em aula. Vocês entram nele. Lá existe uma outra figura estranha desse colégio, que é a Rosa. A Rosa é a gótica do colégio. Ela usa preto, usa maquiagem pesada. Ela tá fumando ali, inclusive. Ela olha pra vocês assim, meio... Uma mistura de susto e raiva. A Rosa é pro terceiro ano o que a Agatha é pra vocês do segundo ano. A Rosa, ela é temida pelo terceiro ano. Dizem que até professores e a direção têm medo dela. E ela tá ali fumando, ela olha vocês e pergunta...
Ei, vocês são do segundo ano?
Sim.
Vocês são amigas da Agatha?
Não, por quê?
Ela apaga o cigarro, faz com a mão assim pra espantar a fumaça. Ela tira da bolsinha dela, ela não tá com mochila, ela tem uma bolsa mesmo de mulher, né? Ela tira de dentro da bolsa a pulseira da Agatha.
Olha só, eu encontrei isso aqui, vocês entregam pra ela?
E deixa na mão da Carol.
Tá, eu pego e eu... Tá, onde você encontrou?
E importa?
Não.
Achei e tô devolvendo.
Não, tudo bem, obrigada. Eu vou entregar pro Lucas. É, eu falo que foi você que encontrou ou você quer manter segredo?
Não. Diz que você achou. Fechou?
Fechou. Beleza.
Ela sai do banheiro, deixa vocês ali.
Eu fico um pouco preocupada. Porque pelo tanto que a gente conhece a Agatha, eu acho que ela vai acusar a gente. Então, eu falo, viro pra Carol e falo... E se a gente fingisse que a gente tá voltando da quadra? Porque aí a gente achou lá. Então, poderia sustentar.
Assim, o terceiro ano tem medo dessa Rosa, né? Então, a gente, que é do segundo, tem mais medo ainda dela.
Sim, é. Só lendas sobre ela, assim. Dificilmente vocês cruzam com ela. Até porque ela falta bastante aula.
Porque eu imagino que a gente tenha mais medo dela do que da Agatha.
Sim, sem saber por quê.
Então, a gente, assim, dedar ela acho que não é uma opção, entendeu?
A gente pode só fingir que a gente fez o caminho pela quadra, sabe? Pra fingir que a gente achou, foi olhando pra querer ajudar, sei lá. Porque senão vão achar, vão colocar a culpa na gente.
Ou a gente fala que achou aqui no banheiro. A gente veio no banheiro e ela esqueceu aqui, às vezes.
A gente não sabe se ela veio no banheiro.
Ah, mas a gente também não sabe se... E se ela lembrar que ela não tava com pulseira na quadra? Acho mais fácil ela ter perdido no banheiro. Eu acho a ideia da Emily melhor.
Ah.
E a gente entrega pro Lucas, nem entrega pra ela. Porque do jeito que ela tá com raiva da gente hoje, eu acho que ela não vai ficar muito feliz da gente aparecer com essa pulseira.
Ah, então eu concordo com vocês.
Ah, vamos lá, então, procurar
o
Lucas.
A Carol usa o banheiro, né, que era o motivo dela ter ido até ali. Vocês saem dali, o pessoal da turma de vocês, a maioria parece já ter ido embora. Vocês vão procurar o Lucas, né?
Isso, ele tava na sala, né, procurando alguma coisa.
Ele continua lá, ele tá arrastando alguns móveis, tá olhando tudo lá.
Lucas, acho que a gente encontrou a pulseirinha lá no banheiro feminino.
Nossa, que legal. No banheiro feminino?
É, eu fui lá e tava lá, em cima da pia. Acho que ela deve ter esquecido. E eu vou ainda assim, com a pulseirinha.
Vocês querem entregar pra ela ou eu posso entregar?
Não, você entrega.
Você entrega.
Ela vai ficar bem feliz.
Ele pega a pulseirinha.
Muito obrigado, meninas.
Ah, não, de nada. Eu dou um sorriso, assim, pra ele.
Você pode até dizer pra ela que quem achou foi você. Olha só que genial.
No banheiro feminino?
Não, você pode ter achado em outro lugar.
Fala que tinha caído no corredor.
No corredor, na sala. Ela vai ficar muito feliz de você falar que você ficou procurando até achar.
Ele fica bem feliz.
Olha, quando vocês precisarem de ajuda nas provas...
Todos vocês lembram que tem notas melhores do que ele?
É só falar comigo que eu ajudo vocês.
A gente aceita, com certeza. Uhum.
Nossa, muito obrigada, né?
Vamos, meninas.
Vocês vão pra casa, no fim, cada um vai pra sua casa. Vocês conversam um pouco pelo WhatsApp, pela internet, que seja, né? No dia seguinte, vocês acordam, voltam pra escola. Vocês estão na sala, o sinal tá quase batendo já. A Michelle ainda não chegou.
Emily, a Michelle te mandou mensagem? Ela falou que ela ia se atrasar hoje?
Ela não é disso, né? Ela não me falou nada.
Pra você, Alice, ela falou alguma coisa?
Não, ela não disse nada. Ela nunca falta, isso é estranho.
E ela tava tão tristinha ontem. Eu achei estranho, ela nem quis ir com a gente lá no banheiro. Será que ainda é por causa do lance lá da queimada?
Eu acho que a gente deveria mandar um áudio pra ela, ou algo do tipo. Ligar pra ver se ela tá bem.
Ai, tá bom. Deixa eu pegar aqui o Guaxi, ainda dá pra pegar o celular rapidão pra tentar mandar um áudio?
Falta 2 minutos pra bater o sinal.
Tá, então eu vou pegar meu celular e vou mandar um áudio pra ela, pelo WhatsApp.
Que tu fala?
Oi, Mi. Miga, onde é que você tá? A gente já tá aqui na sala. Aconteceu alguma coisa?
Eu entro na frente assim e falo, a gente tá esperando por você.
É, poxa, a gente não tinha altos planos de ficar batendo papo na hora do intervalo. Tô te esperando aqui na sala, viu, miga? Beijo.
O sinal bate, o pessoal começa a sentar. A Agatha vai até a mesa de vocês, se senta uma do lado perto da outra, né? A Agatha olha pra Emily.
Cadê a amiga de vocês?
Ela tá atrasada.
Eu fico desconfiada, eu já semicerro os olhos assim e fico, por que ela tá perguntando?
Daqui a pouco ela tá aí, né?
É, a qualquer momento ela tá chegando. Por quê?
E eu não posso perguntar agora?
E ela vai pro lugar dela.
Isso foi muito bizarro.
Foi muito estranho. Por que ela falou desse jeito? A defensiva.
Será que o Lucas falou que foi a gente que entregou a pulseira?
Não, acho que não.
A Mi nem tava com a gente quando a gente entregou?
É, eu hein. Essa Agatha é muito estranha, mas se ela implicar com a Mi não sabe se defender direito.
A professora da primeira aula é língua portuguesa. É uma professora que se formou no ano passado. Ela tem um brilho nos olhos que ainda não apagou. Ela realmente acredita na educação, em tudo que tá acontecendo. Então a aula dela costuma ser melhor do que a dos outros professores em geral. Mas a preocupação com a amiga permeia a aula inteira. A próxima aula é química e as aulas vão passando até que chega o intervalo e a amiga de vocês não chegou.
Tá, a primeira coisa que eu faço é olhar o celular. Ela não me respondeu ou visualizou, ouviu o áudio, nada?
A última vez que ela viu o celular foi às 5 da manhã.
A gente tem contato de algum parente?
Vocês têm contato da mãe dela no WhatsApp ali.
Será que dá pra mandar um áudio, ligar, mandar mensagem.
E se a mãe dela não sabe o que aconteceu? Ou se a Mi tava meio tristinha e não quis vir pra aula? A gente pode complicar ela.
Ela pode ter só matado a aula, né?
Guaxa, você disse que a gente ficou conversando no dia anterior, né? Pelo WhatsApp, coisas assim.
Ela não puxava conversa, mas ela respondia o que perguntavam pra ela.
Parecia ela respondendo?
Parecia.
Mas não tava estranho nem nada assim.
Ela continuava meio tristinha, assim.
Manda um WhatsApp pra mãe dela.
Mas pode ser que seja pior, não?
Mas a Mi não é de matar a aula. Não foi isso. Ela não deve estar matando a aula.
Ok, eu vou mandar.
E se ela estivesse matando a aula, ela ia ter chamado a gente.
É, ia ser mó mancada, né? Ela não chamar a gente, né?
Qual é a mensagem que tu manda pra mãe dela?
É, eu vou falar pra ela assim... Oi, tia, tudo bem? Como é que você tá? E a Mi? Como é que a Mi tá?
Depois de um tempo, a mensagem vem...
Eu tô bem sim, só achei Michelle meio tristinha. Saiu hoje bem mais cedo pra encontrar vocês pra fazer o trabalho. Deu tudo certo? Vocês não podem deixar as coisas assim não, pra última hora. Aconteceu alguma coisa? Ela tá triste por algum menino? Me conta.
Chocada. Ela tá matando aula e não chamou a gente.
Gente do céu, tá. Meninas, a gente fala pra mãe dela? A gente encobre ela? Eu não sei o que fazer.
Ai, meu Deus. A Mi não ia mentir pra mãe dela, dizendo que ia fazer um trabalho. Justo a Mi, ela é tão certinha.
Ela não ia mentir pra gente.
Tenta olhar o Insta dela. Às vezes ela postou alguma coisa.
É, eu vou olhar o Twitter pra ver se ela também colocou alguma coisa lá.
Mas e a mãe dela? O que, que a gente responde pra mãe dela?
Ah, fala que ela ficou chateadinha por causa que a gente teve uma...
Do handball.
Uma
fala
aula
que
chata
handball.
De educação física. É, fala que foi um jogo de queimada muito chato. Enrola um pouquinho ela e a gente tenta achar a Mi antes. Se não, gente, a gente vai ter que falar pra ela e se acontecer alguma coisa no caminho.
Tudo bem, tia. É, só perguntando como é que ela esteve ontem, que ontem a gente teve uma aula meio ruim de educação física, ela ficou um pouco chateada e hoje ela está um pouquinho mais... quieta. E eu termino o áudio. Eu não quero mentir, mas eu também não quero falar a verdade.
Nas redes sociais, ela não postou nada, né?
Nada. Desde ontem, nada. As aulas recomeçam, vocês vão pra sala. O professor de física, ele entra, é um professor mais antigo ali. Ele sabe que ninguém tá prestando atenção, então ele vai dando a aula dele. Quem quiser olhar, olha. Quem não quiser, ele não tá nem aí. A sala costuma conversar alto durante as aulas dele, porque ele realmente já desistiu de chamar a atenção dos alunos.
Tá, então já que tá o burburinho, eu só vou falar pras meninas. Ai, e aí, gente? Se chegar o final do dia, a mãe da Mi vai ficar muito brava da gente não ter avisado nada. E se a Mi não chegar em casa? E agora? O que, que a gente faz? A gente tenta ir lá na casa dela, logo depois, ver se ela tá por lá, avisa a diretora. Ai, eu olhei o Twitter, o Insta, não tinha nada, eu tô ficando preocupada.
Vocês três estão conversando e vocês notam que a sala tá em silêncio. Não tem voz do professor, não tem voz dos outros alunos, não tem barulho lá fora.
Tá, eu olho em volta, tá todo mundo lá?
A sala tá janela e porta trancada e só tem vocês três ali.
A gente teve um apagão?
Os materiais estão ali, tem alguma coisa escrita no quadro.
A porta tá trancada, tu balança a porta e ela tá mais do que trancada, ela parece emperrada, que não importa a força que tu coloque ali, ela tá rígida, ela não se mexe.
A luz tá acesa?
A luz tá acesa.
Tá, as janelas estavam fechadas também, não dá pra abrir, eu corro pra uma das janelas pra ver se enxergo alguém lá fora.
As janelas são mais altas, tu tem que subir numa carteira pra tá olhando, né? E tu olha lá pra fora, tá tudo vazio.
Eu vou dar...
Não tem nada escrito no quadro, o material de todo mundo sumiu, incluindo o de vocês. O que te chama a atenção é que na cadeira onde sentaria a Michelle, tem uma bola daquela, da queimada, né? Aquela bola de borracha, paradinha assim em cima da cadeira.
Ai, meu Deus, né? Os celulares, tudo sumiu?
Tudo sumiu.
Qual era o nome do fantasma?
Era Jorginho.
Gente, será que é o Jorginho?
Não, ai, essa brincadeira tá muito sem graça. Ei, pessoal, vamos parar com isso? Qual é a graça? Não tem graça nenhuma mais. Abre a porta.
Eu dou um tapinha no braço da cara.
Ai!
Meio forte.
Pra que isso?
Dói?
Lógico que dói. Tá doida?
É que pode ser um sonho, certo?
É, se for um sonho, ele dói, viu? E eu tô passando a mão assim no braço.
Desculpa, desculpa.
A bola tá sobre a cadeira, fora isso, nada chama a atenção de vocês. Vocês estão ali perto.
E o celular tem sinal?
Não, o celular, tudo de vocês não tá com vocês.
Sumiu também.
Só a roupa do corpo e as salas e as carteiras e esta bola.
Tem alguma régua, alguma coisa?
Não.
Eu pego a bola.
Pegou a bola?
Peguei.
Assim que tu toca, né, nessa bola, tu nota que ela começa a crescer. E ela não para de crescer.
Oh, meninas.
Ai, meu Deus do céu.
Ela tá ficando pesada?
Ela é leve por si só. O peso dela aumenta vagarosamente, mas nada que eu não consiga segurar.
Ah, tá.
Tá, eu vou andando assim pra trás. Solta isso, Emily. Vem pra cá, Emily. Solta isso. E eu vou andando pra trás, assim, pras beiradas da sala.
Ela vai crescendo cada vez mais rápido, empurrando as carteiras pros lados. Ela parece não parar de crescer. Óbvio, a película dela tá cada vez mais fina, né? À medida que ela vai enchendo, ela tá empurrando as carteiras. A parte mais estreita da sala, quando a bola chega contra a carteira, ela começa a amassar essa carteira, o que dá uma boa noção de que quando aquela bola chegar até vocês, pode ser que ela amasse vocês contra a parede e ela não para de crescer.
Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. A gente tem brinco, alguma coisa que pode furar essa bola? Sei lá, será? Acho que furar é pior. Não sei.
É.
Tem brinco.
Tem brinco? Ah, eu vou tirando o brinco. Gente, a gente precisa dar um jeito nessa bola. Eu não quero morrer esmagada por uma bola.
Mas será que estourar não é pior?
Vamos fazer uma barreira de carteiras assim, ó, pra ela não esmagar a gente.
Vocês viram o que ela fez com aquela carteira? Ela esmagou aquela carteira.
Mas se a gente fizer uma barreira, não vai ficar menos espaço pra gente quando ela crescer
ela
mais?
Ela não para de crescer.
Não, mas aí a gente vai ter o espaço atrás da carteira, entendeu? A gente coloca a carteira na nossa frente pra bola parar na carteira e não na gente. E a gente se esconde atrás dela.
Tá, vamos empurrando as carteiras, então.
Vocês vão empurrando as carteiras ali, uma barreira. À medida que a bola vai crescendo, vocês notam que as carteiras vão entortando e vão empurrando cada vez mais vocês.
Ah, a gente vai ter que explodir esse negócio. Ah.
Não tem armário também na sala.
Tem armário, mas tu acha que agora com o tamanho que a bola tá, tu não consegue mais chegar até ele.
Eu pego assim o meu brinco e falo, gente, não tem outra escolha, a gente tem que tentar explodir esse negócio.
Tu vai tentar explodir?
Eu olho pra elas, eu... Qualquer coisa, falem pra minha mãe que eu amo muito ela, viu? Eu não queria estar aqui.
Não, não, não. Você fica aqui, eu vou lá. Eu
não.
Pego o brinco da mão dela e vou
não,
na
você vem aqui, eu tento segurar ela. Pera, deixa que eu tento.
Eu tô deixando elas discutindo, assim, quem quer estourar.
Enquanto a gente discute, ela cresce mais. Vocês são menores, eu sou mais alta. Eu posso furar mais em cima, pode ser melhor, não sei. Mas seguro que eu vá e vocês fiquem aqui.
Tá, eu olho assim pra ela e eu... Tá, mas cuidado.
Vou tomar cuidado. E aí eu tô assim tremendo de medo. Mas eu tô tentando fazer parecer que eu tô forte, mas eu tô tremendo de medo e vou na frente.
A bola, quando ela cresceu, aquela película estava cada vez mais fina. Quando o brinco encostou, a bola explodiu. Fez aquela rajada de vento que jogou vocês contra a parede. E vocês três gritam com um susto. E toda a sala tá olhando para vocês. O professor parou a aula. Vocês três estão em pé do lado das suas carteiras e acabaram de gritar.
Eu olho assim em volta e eu...
O que aconteceu?
E eu abraço assim a Alice. Ai, você tá bem, graças a Deus.
Emily, tá tudo bem com você?
Eu tô olhando em volta assim, tipo, tá todo mundo no lugar que devia estar e só a gente tá em pé. Assustada.
Isso, e a carteira da Michelle continua vazia, né? Um dos rapazes da sala comenta.
Eu acho que a Agatha bateu muito forte com a bola na cabeça delas, hein?
Eu só olho assim pra ele de cara fechada.
O professor fala...
Vamos pra sala de direção, por favor. Eu preciso terminar a aula.
Desculpa, professor. Foi sem querer. A gente promete ficar quietinha. A gente não vai mais te interromper.
Vão lá, falem com a coordenadora.
Eu saio na frente, assim, meio emburrado. E abro a porta, assim, e fico segurando pras meninas saírem.
Eu vou atrás.
Tá, eu saio assim, de cabeça meio baixa. E no que eu passo, eu olho pra elas e eu... Gente, o que foi que aconteceu? Aquilo parecia tão real.
Tinha alguma coisa no lanche da escola hoje.
Ai, será que alguém adulterou a comida? Só faltava essa, a gente ter alucinação por comer comida estragada.
Ou a gente teve um delírio coletivo entre nós três.
Vocês viram a bola, né?
Sim, sim. Eu vi aquilo.
Eu vi. E ela tava esmagando tudo. Aí eu pego assim, eu ponho a mão no bolso, as coisas, o celular ainda tá comigo?
Ah, tá. As coisas de vocês estão com vocês. A mochila ficou na sala, né? Mas, sim.
Tá, então eu vou no meu bolso, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o celular e ver se tem alguma notícia da Michelle.
Continua, a última vez que ela olhou o celular no WhatsApp foi às 5 da manhã, 5 e pouco. E nada nas redes sociais, nada. Vocês chegam até a coordenação, a coordenadora olha pra vocês.
O que aconteceu dessa vez?
Nada. A gente passou mal e se assustou. Foi só isso, mas a gente não fez nada de errado.
Eu não tenho palavras, eu tô assim só quieta, eu tô confusa até agora. Olhando assim, com um olhar perdido, porque eu quero entender o que aconteceu.
Vocês ficam lá, o professor depois passa lá, fala pra coordenadora.
Elas dormiram na minha aula e... Depois acordaram gritando.
A coordenadora olha a ficha de vocês, viu que vocês não saíram de sala esse ano. Ela fala pra vocês.
Olha só, vocês são boas meninas, nunca fizeram nada de errado, então vou dar só uma advertência verbal. mas se voltarem para cá por qualquer motivo, vou ter que ligar para os seus pais. Estamos conversadas?
Sim,
sim, sim.
Até porque, se eu suspender todos que dormem na aula do professor de física, eu vou ficar sem alunos, né?
Eu dou uma risadinha também.
Vocês voltam pra sala, acabam tendo a última aula. A aula acaba e a Michelle não veio.
Gente, será que aconteceu com a Mia a mesma coisa que aconteceu com a gente?
Acho que não. A gente foi juntas, então acho que talvez ela estivesse com a gente.
Como que nós três dormimos ao mesmo tempo, tivemos o mesmo sonho e acordamos gritando?
E acordamos no mesmo momento. É, isso não pode ser só um sonho.
O mais estranho é aquela bola. Ela tava em cima da mesa da Michelle.
Ah, é aquela bola de queimada. Eu sei, vai parecer loucura. Eu tô acreditando, mas antes de ir embora, vamos dar uma passada lá na quadra, ver se a gente vê alguma coisa. Porque, por que que a gente ia ver essa bola? Eu tô meio encafifada com isso.
Justamente essa bola com a Michelle.
É.
Estranho demais.
O que vocês acham? A gente dá um pulo lá e depois vai na casa da Mi?
Sim, sim, com certeza.
Vocês vão até o ginásio, ele tem aquele portãozinho de acesso a ele. Quando vocês chegam lá, o professor de educação física tá fechando esse portãozinho. Ele olha pra vocês.
Vão pra casa almoçar, vão, vão.
É, professor, eu acho que eu tinha esquecido um negócio. Aí na quadra, a gente pode só dar uma procurada? Era um brinquinho, eu acho que eu deixei cair aí. É rapidinho.
Sua aula de educação física foi ontem. Tudo que é achado aqui vai junto do pessoal da limpeza. Dá uma falada lá com eles.
Ah, tá bom. Obrigada, professor.
Ele sai. Ele trancou o portãozinho, ele sai. Vai até o carro dele, né? Pra ir pra almoçar, porque ele tem aula tarde ainda, né? Vocês não têm aula tarde.
Tem alguma maneira da gente abrir o portão?
Não. Ele tá cadeado.
Eu sei, ou alguma das meninas sabe.
Não, dá pra pular o murinho ali, mas tem alunos, tem professores saindo, tem pais chegando pra pegar os filhos menores. É, dá pra pular o murinho, mas vai ter muita gente vendo.
E se a gente esperar?
Se você esperar, daqui a pouco começa a chegar o pessoal da tarde e vai ter aula tarde.
Mas na quadra a gente não tá vendo nada de diferente, uma bola...
A quadra é aquele ginásio fechado, né? Vocês não veem nada daí onde vocês estão.
É, meninas, acho que a gente não vai conseguir.
Olha assim pras meninas, eu... Ai, eu tô sem ideia, gente. Vamos procurar a Mi?
A gente sabe o caminho que a Mi faz pra escola?
Sabem. Ela é uma das que mora mais perto, assim.
Meninas, e se a gente refizesse o caminho dela de volta pra casa e visse se a gente acha alguma coisa no caminho ou algo assim?
É uma boa ideia. Vai que a gente encontra alguma pista ou vê se às vezes ela deixou cair alguma coisa no chão.
Mas ela saiu às 5 da manhã?
O que poderia estar aberto esse horário pra ela ir lá? A escola não ia estar aberta tão cedo e ela mora aqui perto.
Não faz nenhum sentido.
Tem alguma biblioteca, alguma coisa que esteja aberto tão cedo assim, Guaxa, na cidade?
Não.
Certo.
A gente não sabe se ela tinha contato com ninguém. Assim, um namorado, um outro amigo.
Não.
Outra pessoa fora a gente.
Não, era sempre vocês.
É, eu acho que o que a gente pode fazer agora é tentar, então, refazer o caminho dela. Até chegar na casa dela. E a gente também tem que encontrar ela antes que a mãe dela chegue em casa, né?
Vocês fazem o caminho que ela fez. É, nada chama a atenção de vocês. Nada estaria aberto naquele horário. Vocês chegam até a frente da casa dela. E aí?
A mãe dela tá em casa nesse horário? Ou ela, tipo, volta só à noite?
A mãe dela tá em casa. A mãe dela trabalha com costura e ela trabalha na garagem de casa.
A gente não pode chamar atenção, então, né?
O que vocês pretendem fazer?
Tem alguma janela, alguma coisa aberta, assim, na casa? Ou dá pra ver lá no quintal? Se tem algo que chama a atenção.
Vocês dão uma olhada no quintal, vão até a janela, né? Nada chama a atenção de vocês. Vocês escutam ao longe o barulho da máquina de costura da mãe dela na garagem, né? Mas pela casa ali não parece ter ninguém. Ela não tem irmãos, né? A Michelle é filha única.
Na escola não tem armário também pra, tipo, guardar as coisas? Mochila, caderno?
Igual de filme, não. Não.
Escola brasileira.
Meninas, e se uma de nós viesse aqui na casa dela pra olhar o quarto dela? Falasse pra mãe dela que a gente tá fazendo um trabalho e ela tá cuidando da parte da pesquisa, por isso que ela não pôde vir, tá na biblioteca da escola. E ela pediu pra gente vir buscar alguma coisa aqui. Uma de nós só, as outras ficam escondidas pra não chamar a atenção da mãe dela.
Eu
acho que é mentira demais, né?
É, mas quem vai conseguir mentir assim? Você tenta? Tá bom, qual coisa fala que ela tá na minha casa. A gente tá lá fazendo o trabalho e ela esqueceu, então, alguma coisa aqui.
Emily, de acordo?
Então, a gente vai mentir pra mãe dela?
É só que, se for uma coisa mais grave e ela foi sequestrada ou sei lá, a gente vai estar atrasando e mentindo uma coisa grave.
Ai,
Vamos fazer o seguinte, a gente toca a campainha e vê como que vai ser a reação da mãe dela.
Eu acho que é melhor, porque se a mãe dela não sabe, a gente também não sabe o que aconteceu com ela. Então, às vezes a mãe dela sabe já.
É, vai que ela voltou mais cedo pra casa, né?
Então, eu toco a campainha, Guaxa.
Com a campainha, a mãe dela abre a porta.
Oi, meninas! A Michelle não avisou que vocês vão almoçar. Por sinal, cadê a Michelle?
A Mi não tá em casa, tia?
Não, ela foi pra lá mais cedo. Vocês mesmo confirmaram.
É, tia, a... Eu olho assim pra baixo, assim, meio nervosa. Eu... Tia, a Mi não foi pra escola hoje.
Tu vê o rosto dela ficar branco, assim.
Mas...
A gente tentou ligar no celular dela e não conseguiu falar. Por isso que a gente veio pra cá. A gente não teve notícias dela.
É, a mãe pega o celular, tenta ligar pra filha. Dá também ocupado.
Eu vou procurar na escola. Eu vou na polícia. Minha filha não vai te fazer isso, não.
Tia, a gente procurou em todo lugar e a gente não achou ela em lugar nenhum.
E me dá licença que eu vou pegar o meu carro.
Ela fecha a porta ali, ó, deixa a chave cair. Enquanto trancava a porta, ela tá bem nervosa. Ela pega o carro dela e ela sai.
Tá. A gente não consegue tentar entrar na casa, né? Já que ela saiu pra ver se tem alguma coisa estranha, né?
Por alguma janela?
Isso, se tem alguma janela. Pra gente ver se no quarto da Michelle tem alguma coisa estranha.
Qual de vocês vai fazer o teste? Uma faz pelo grupo todo. É pra anotar, né? A Carol e a Alice costumam ser melhores nisso.
Ah, eu tento, então.
É, pode ser a Carol, então.
É, eu tento aqui.
Dois dados, teu atributo ou mais... Pra encontrar uma janela ou alguma forma de entrar.
4 e 6.
4 e 6, dois dados acima do teu atributo. A garagem ficou aberta. A garagem tem uma porta que dá acesso à cozinha. E a porta da cozinha também está aberta. A mãe dela saiu assustada e esqueceu de trancar tudo. Tu passou conferindo ali, tu encontrou essa porta aberta, tu consegue entrar na casa.
Tá. Eu vou olhando em volta assim, tá tudo normal, tem alguma coisa que chame a atenção.
A casa é um pouco bagunçada, tem bastante roupas por cima de sofás, de móveis, porque a mãe dela costura bastante ali, né? Ela faz produção em grande escala. Mora só as duas ali, é uma casa não muito grande. Vocês vão passando pelas áreas principais da casa, nada chama atenção, até que você chega no quarto da Michelle, né? É um quarto que vocês já vieram algumas vezes, tem alguns posters dessas boy bands, tem o computador dela ali, a mesinha dela de estudos, vários livros. Tem uma foto de uns 4 anos atrás, que são vocês 4 abraçadas na escola. O que vocês estão procurando especificamente?
Eu vou direto no computador dela.
Invasão de privacidade.
Tu abre o computador dela, tem uma senha, mas tu conhece ela há tanto tempo que tu consegue acertar na segunda tentativa. A foto de fundo também é uma foto de vocês 4 juntas. E o que que tu quer procurar nesse computador?
Entra nas redes sociais dela. Ela deve ter combinado alguma coisa com alguém.
Vê o histórico de pesquisa.
O histórico de pesquisa dela recente, de ontem à noite, ela procurou vários remédios. Nome de vários tipos de remédio para massa muscular, para emagrecer. Ela pesquisou sintomas, contraindicações, né? Ela tava pesquisando sobre remédios.
Ah, algum remédio tem superdosagem causa morte?
Um nome que ela mais buscou páginas sobre ele, sim. É um remédio que foi proibido e que era usado por atletas para ganhar massa muscular muito rápido, mas que ele podia dar problemas no coração, para quem tem coração mais fraco, né?
Ok, eu olho dentro de caixinhas, coisas assim que eu sei onde ela guardaria, porque eu conheço ela como amiga, pra esconder da mãe, pra ver se ela não tem nada do tipo guardado.
2 dados.
2 e 4.
Em uma das gavetas dela, tu tira a gaveta, tem o armário, a última gaveta embaixo dela não tem nada. Tu põe a mão ali, tu encontra esse mesmo remédio que ela pesquisou ali, tu encontra uma cartelinha dele com alguns 3 comprimidos ainda sem ser tomado, mas pelo menos os outros 9 foram tomados.
Ai, dona Michelle, o que você tá aprontando?
Eu pego eles assim, pego a cartela, levo pras meninas. Gente, eu encontrei isso aqui.
Ai, meu Deus, o que que ela fez? E como ela conseguiu isso? A gente só tem 16 anos, como que a gente vai comprar esse tipo de coisa?
Ela conseguiu isso com alguém, com um traficante de remédio?
A gente conhece alguém que tem essa fama na cidade, Guaxa?
Não.
Mas é usado por esportista.
Isso.
E o professor de educação física que usava isso?
A história que contam dele é que ele tinha tudo pra ser um profissional, que ele era amado no país todo, mas ele foi pego no exame antidoping, a carreira dele acabou, e ele voltou pra essa escola, que é o lugar onde ele nasceu ali, e ele hoje é professor de educação física, mas foi há muito tempo atrás.
Será, gente, que ele nem gosta da gente, mas será que ele vendeu esse remédio pra mim? Mas assim, se ela tomou e deu superdosagem,
A gente não encontrou ela no meio do caminho. Ela deve ter ido... Será que ela foi na casa do professor pra pegar mais do remédio?
Pode ser pior. A pessoa que vendeu pra ela pode estar com ela agora.
Gente, a Agatha tava procurando ela hoje cedo. Isso foi muito estranho.
É verdade. E se ela só tem 3 comprimidos faltando, ela ia querer comprar mais.
Tem algum grupo da escola? Eu tenho o número da Agatha.
Tem um grupo de algumas pessoas da sala, mas a Agatha não quis fazer parte.
A gente sabe onde a Agatha mora?
Não. Vocês, inclusive, recebem mensagens no celular de vocês, que são as famílias de vocês preocupadas que vocês ainda não apareceram pro almoço.
Ah, vamos avisar, né? Mãe, desculpa.
Eu mando uma mensagem pra minha mãe falando, mãe, eu não vou almoçar em casa hoje. Só isso. Não sei se minha mãe é preocupada, acho que não. Ela trabalha o dia inteiro, ela não se preocupa muito. Se eu falo que não vou almoçar em casa, é porque eu vou fazer um trabalho, pronto.
Mãe, tô na casa da Mia, eu não tô mentindo.
É, eu vou mandar também. Mãe, eu tô com as meninas, a gente vai comer aqui pela rua, tá? Eu não vou voltar pra casa agora, não. Tô aqui na casa da Mia, tá? Beijo. Aí eu olho pras meninas e falo, gente, a gente não sabe onde a Agatha mora. E a gente acho que também não sabe onde o professor mora, né, Guaxa?
Não.
A gente tem o telefone do Lucas.
Tem.
Verdade, o Lucas deve saber onde a Agatha mora. Eles vivem conversando.
É, pelo menos o telefone dela ele deve ter.
Carol, você fala com ele.
Eu?
É, você é a mais bonitinha entre a gente.
Me simpatia, vai.
Ai,
lá.
Tá.
Sem ofensas, Emily.
Ai, tá bom. Eu vou mandar um áudio pra ele. A gente tem um número dele, né?
Tem.
Manda pra ele assim, oi Samira, tudo bom?
Tá, eu vou mandar o áudio. Eu pego, né, o celular e mando um áudio pra ele. Ó. Oi Lucas, tudo bom, lindo? E aí, o que, que você tá fazendo de bom agora?
Tá, daqui a pouco ele responde. Vocês continuam no quarto da Michelle. Vocês vão continuar aí, é isso?
Eu não posso dar mais uma olhada ou eu já olhei tudo que tinha pra olhar?
É, eu ia perguntar isso. Se dá pra ver mais alguma coisa escondida, armário, embaixo da cama.
Esse tempo vocês continuaram dando uma olhada ali e nada de mais surpreendente apareceu.
E o celular dela também não tem nada no quarto, né?
O celular não tá ali. O carregador está, o celular não. O Lucas manda a mensagem de volta.
Oi, Carol. Que legal que você mandou mensagem. Tudo bem com você?
Eu olho pras meninas e eu... E aí? Eu já pergunto de cara se ele tem um contato da Agatha. Enrolo mais um pouco. O que, que a gente faz?
Pergunta direto.
Ai, tá.
Eu mandaria um áudio enrolando. Depois, no próximo áudio, eu perguntaria. Mas a gente tá com pressa, então...
E ele vai achar que você tá querendo outra coisa com ele. A não ser que você queira outra coisa com ele.
Não, ele é muito novo. Agora, se fosse o outro Lucas, né? Nós não. Ele ainda é muito novo. Deixa eu tentar mandar o áudio pra ele, então. Aí eu respondo. Falando, oi, tudo bem, sim. É que eu tava aqui, eu e as garotas, conversando. E a gente lembrou que precisava muito falar um negócio com a Agatha. E vocês são amigos, né? Você tem o telefone dela?
Ele não manda áudio, ele responde em texto. Tenho, mas ela não gosta que passe.
Diz pra ele que você não vai falar pra ninguém que foi ele que passou. A gente só conseguiu o número dela.
Tá, eu escrevo, então. É, fica tranquilo, eu não vou falar nada pra ela que foi você, não. É que a gente precisava falar com ela, ela tava perguntando sobre a nossa amiga hoje, sobre a Michelle, e a gente precisava falar com ela. Por favor, vai.
É, ele fala, ok, eu devo uma pra vocês. Ele manda a foto da pulseirinha, né? E manda o número.
Tá, eu respondo pra ele, brigadão, e mando um emoji assim, mandando um beijinho.
Vocês continuam no quarto da Michelle. Só queria lembrar isso.
É, vamos embora daqui.
É, não tem mais nada aqui, né? Se a tia voltar e ver a gente aqui dentro, ela vai achar estranho.
O remédio vai com vocês ou tu vai devolver pro esconderijo?
Vou colocar ele no meu bolso.
Vocês saem da casa, estão com o telefone da Agatha, vão pra onde? Vão fazer o quê?
Vamos pra minha casa.
Então tá.
Tá.
Vocês vão lá pra casa dela, tem o número de telefone.
Eu não vou ligar pra Agatha, não. Eu sou minha simpatia, mas eu tenho medo dela. Não vou, não. Vocês duas aí... Alice, você é mais corajosa. Você não quer ligar?
Ligar? Não é melhor a gente mandar mensagem?
É, pode ser, mas eu, né, dou um passo pra trás e eu... Manda daí.
Tá bom. Eu pego o celular. No meu celular ou no celular da Carol?
Ai, pode ser pelo meu, mas eu só não vou ter coragem de mandar o áudio.
Alícia, manda no seu mesmo, porque depois, se ela responder, a Carol não vai conseguir falar com ela.
Vou mandar do meu mesmo.
É, pensando bem, eu não vou mesmo. E nisso eu tô sentada na cama, tá, já? Já sentei na cama, já me esparramei.
Tirei o tênis.
Qual é a mensagem?
Eu vou mandar pra ela assim,
Oi, Agatha. Então, sobre a Michelle, por que você queria saber? Não vou me apresentar, não vou falar nada, só vou falar isso.
A foto dela lá em cima no WhatsApp desaparece. E não aparece mais a hora que ela tava conectada.
Ela me bloqueou. Eu fiquei com medo de falar pra ela não me bloquear e ela já me bloqueou. A gente tem outros 3 celulares, a gente vai atormentar ela com outros números.
2 celulares.
É, 2, perdão.
Não, liga. Se mandar mensagem, ela vai bloquear. Liga. Fala pra ela que você já sabe do remédio. Porque se você falar normal, ela vai bloquear de novo. Tem que ser algo que assuste ela.
Tá bom, eu vou ligar. Eu respiro fundo assim, porque eu faço de corajosa, mas eu também morro de medo. Respiro fundo, pego o telefone, digito o número e coloco no Viva Voz.
Alô?
Agatha, a gente já sabe sobre o remédio, a gente já sabe sobre a Michelle. Pode ir falando tudo agora ou a gente vai te denunciar. Estamos gravando essa ligação.
Ela desliga.
Ah! Eu viro pras meninas. Ah, eu sabia, ela tem alguma coisa a ver com isso. Ela não desligaria se não tivesse.
O alô foi ela, né? Foi da Agatha. A gente conseguiu perceber. Ai, de repente é uma voz aleatória, né?
Eu tento ligar de novo.
Terceiro e último celular? Ah, não, tu liga do mesmo, né? Ela só desligou, tá certo?
Sim, sim. Uhum.
Ela não atende.
Liga do meu, então.
Eu vou ligar do meu, de novo.
Tá ocupado agora.
Eu viro pras meninas. Então, tá ocupado. Ela deve estar contando pra alguém o que aconteceu.
O cúmplice dela. Deve ser o professor, gente.
Espera aí, a gente tá em perigo.
Por quê?
Ai, meu Deus, ela vai contar pra ele que a gente sabe.
Se ela contar pra ele que a gente sabe, pelo do jeito que a gente abordou ela, a gente tá ferrada.
Ai, meu Deus. Ai.
Meninas, calma. Assim, ela tem muito mais a perder do que a gente. Porque se ela tá vendendo isso, ela que tá errada, não a gente.
Mas ela pode fazer alguma coisa com a gente antes da gente desmascarar ela. Esse é o pior.
Tira a foto do comprimido e salva na nuvem isso. Qualquer coisa, ainda tem um jeito de alguém encontrar isso.
E se a gente ligar pra polícia?
E a gente vai chegar lá e vai falar, olha, eu achei 3 comprimidos da minha amiga e eu acho que a bullying da escola mais o professor de educação física que estão vendendo. Eles não vão acreditar.
E não tem nem 24 horas que ela sumiu, vão.
É, eles vão achar que ela pode ter fugido de casa.
E se ela fugiu mesmo de casa?
Mas por que ela ia fugir de casa?
Eu não sei, ela não faz sentido, nada faz sentido.
Vocês ficam nos devaneios, a tarde vai passando, a família de vocês agora tá bem preocupada e pede pra vocês voltarem, cada um pras suas casas.
Só uma pergunta, Guaxa, tem uma rodoviária ou alguma coisa do tipo na cidade?
Tem.
A gente tem como conseguir o número de lá?
Sim, pela internet, facilmente.
Eu quero ligar lá pra ver se eles viram uma menina, eu vou descrever ela.
A pessoa que te atende lá, ela não sabe informar.
Muita gente passa por aqui e não tem como saber de todo mundo.
Ah, tudo bem, então. Obrigada.
Vocês, contra a vontade ou não, vão pra casa, né?
É, a gente combina de qualquer notícia uma avisar imediatamente a outra.
Vocês demoram a dormir, até ficam preocupadas em ter um sonho novamente, mas ele não ocorre. No dia seguinte, vocês estão lá, se arrumam, vão pra escola. E mais um dia que a Michelle não veio.
A Agatha tá na escola?
Tá sentada na cadeira dela lá, de cabeça baixa.
Eu junto toda a coragem que eu tenho dentro de mim e chego lá e coloco as duas mãos assim na carteira dela pra poder meio que obrigar ela a olhar pra mim.
É, a sala parou pra ver o que vai acontecer.
Eu tento falar o mais baixo possível, assim, e segurar o tremor.
Ela te olha nos olhos.
Agatha.
O que você quer?
Michelle, comprimidos. Ou você me fala aqui agora, ou eu vou fazer um escarcéu.
No intervalo a gente conversa.
No intervalo não, agora.
Tem muita gente aqui, a aula vai começar.
Eu reviro os olhos e vou sentar na cadeira.
Tá, eu tava na cadeira só olhando e eu pergunto, o que ela falou?
Ela disse que no intervalo ela vai conversar com a gente.
Emily, você acha que dá conta dela caso ela tente bater na gente?
Ela que tenta vir pra cima da gente.
Então tá bom.
Eu tô fazendo cara de brava, mas nem tô, né? Tipo, tô me cagando lá.
É.
A primeira aula começa, vocês não estão prestando muita atenção na aula ali hoje. A segunda aula começa. A terceira aula, vocês piscam e a sala tá vazia.
De novo?
Ah, de novo não. Eu já olho pra ver se eu acho a bendita da bola.
Não, tem algumas, parecem sementes em cima da cadeira da Michelle.
As portas são trancadas, as janelas.
Vocês conferem porta, janela, tá tudo trancado, é a mesma situação anterior.
Tá, antes de tocarem nas sementes, eu só vou tentar abrir os armários, ver se tem alguma coisa dentro, porque da outra vez a gente nem conseguiu abrir eles, né?
É, os armários estão vazios. Tu abre, então estão vazios.
Gente, se a semente começar a crescer, a gente não vai conseguir estourar.
Nada de gritar.
Tá.
Aí, tipo, tem como a gente ficar parado um tempo esperando pra ver se alguma coisa acontece sem a gente tocar na semente?
Nada acontece.
Ok, é, eu vou dessa vez, tá bom? Eu vou em direção às sementes e pego elas nas mãos.
Assim que tu toca as sementes, elas começam a brotar. Começa a nascer uma plantinha que cresce, vira uma flor bonita, essa flor seca e morre. Todas acontecem isso.
Todas as sementes morreram. Nasceram as florzinhas e morreu.
E cada vez que tu pega sementes na cadeira, mais sementes surgem ali. E elas são flores que crescem e morrem.
Tem muita, muita semente?
Muita semente, muitas flores.
Essa flor tem algum significado pra gente?
Rola dois dados.
5 e 4.
4 é o teu atributo, 5 é um acerto, ou seja, um acerto comum, um acerto crítico. Tu tem certeza que já viu essas flores, aí tu pensa um pouquinho, são as mesmas que o primário planta atrás do ginásio.
A Michelle tá tentando mandar uma mensagem pra gente? Ou o Jorginho? Eu não sei.
Mas será que a Mi morreu?
A Mi? Eu fico meio consternada, assim, abaixo a cabeça.
E... eu começo a chorar, assim, baixinho.
Eu abraço a Carol.
Não é a Mi, gente. É o Jorginho, vamos pensar que é o Jorginho.
Uma batida muito forte faz vocês acordarem. A sala tá vazia, mas a porta tá aberta. Quem bateu forte foi a diretora, que bateu contra a mesa pra acordar vocês. Pelo barulho lá fora já deve ser o intervalo. As crianças estão lá brincando e tal. Então só vocês três ali. Tá a diretora acompanhada de um policial.
Finalmente vocês acordaram. Esse policial aqui quer saber onde está a amiga de vocês.
A gente não sabe. E ela não veio pra escola desde ontem.
Ontem ela veio pra escola. Ela só não saiu pelo portão.
Ela entrou?
Ela pulou o muro da escola?
Ela ontem usou a identificação pra passar pelo portão muito cedo. Depois ela não bateu a saída. Como ela não está em lugar nenhum, eu imagino que ela tenha pulado o muro. Ela tem algum namorado?
Eu olho pra cara das meninas assim com o olho regalado e falo assim, as flores.
Aí eu olho pra ela com a cara tipo, cala a boca.
Eu só viro pra diretora e eu, não, a Mi não tem namorado e a Mi não é disso, ela não ia conseguir pular o muro. Ela não gosta nem de educação física, ela não ia fazer isso. E ela é muito estudiosa pra cabular aula desse jeito.
Ok, vocês três, venham comigo.
O policial tá ali junto também, acompanha vocês.
Eu bato a mão assim no meu bolso pra ver se o remédio tá lá e se dá pra ver se ele, sei lá, me revistar.
Tu sentiu o remédio lá no bolso.
Meu Deus do céu, é agora.
Vocês são levados até a sala da coordenação. Lá dentro tá a Rosa, ela parece que também tá de castigo hoje. A diretora pede...
Esperem aí.
E ela sai e fecha a porta. Ela tá lá de fora, vocês podem ver pela janelinha que tem na porta, né? Ela tá discutindo com o policial, tá conversando, enquanto vocês três estão ali na sala de detenção, né? A sala da coordenação, junto com a Rosa.
A gente não pode ficar aqui, a gente tem que ir pras flores.
Ai, eu olho assim pra Rosa e eu... Oi, Rosa. Tudo bom? Faço uma ceninha pra ela.
Ela te olha e não responde nada.
Tá, eu levanto, sento assim do lado dela e pergunto... Rosa, você sabe se a Agatha, ela vende remédio aqui na escola? E fala assim meio sussurrando.
Ela te olha com o olho meio regalado e diz...
Não sei, mas fica longe disso.
Você sabe quem vende?
Eu sento do outro lado dela. Por que a gente deveria ficar longe?
Porque vocês são crianças.
Você também é uma criança?
Ela fica sem argumentos.
Rosa, a gente não quer te encrencar nem nada. A gente só precisa de ajuda pra achar a nossa amiga.
Eu não tô entendendo.
Você sabe quem tá vendendo remédio aqui na escola?
Não. Só porque eu fumo eu vou saber quem vende droga nessa porcaria?
A minha mãe sempre disse que cigarro é a primeira porta pras outras drogas.
Olha, se tu soubesse tudo que eu passei, você não ia julgar meu cigarro.
Não, não. A gente não tá julgando o seu cigarro, imagina. Longe de nós. A gente só quer mesmo saber o que pode ter acontecido com a nossa amiga. E a Agatha tava estranha. E como até a Agatha não ia folgar com você, é por isso que eu tô perguntando. Mas calma, pode ficar tranquila. E eu dou um sorriso assim, né? Tentando parecer amigável.
Vocês devolveram a pulseirinha dela?
Sim, sim. Uhum.
Menos mal.
Por que isso é tão importante?
A pulseira é dela, eu prefiro que fique com ela.
Ah, tudo bem, então. Eu tento ser amigável com ela, assim, dar uns tapinhas nas costas ou na mão dela, pra parecer que eu não quis ofender com o negócio das outras drogas.
Um quadro na parede cai.
Ela derrubou o quadro?
O quadro caiu sozinho. Ela olha apreensiva pro quadro, olha pra vocês.
Vento.
Eu vou até o quadro pra olhar se não, sei lá, o prego não tava solto ou algo assim.
E eu fico observando a reação da Rosa.
O prego parece tá ok, é estranho ter caído.
Ela ainda tá assustada ou ela tá normal?
Ela tá olhando pra um canto vazio da sala com um olhar assim, vou te matar. Brava, sabe? Mas ela não tá olhando pra vocês.
Ela tá olhando pra um canto vazio.
Pra um canto vazio.
Não tem nada?
Não, vocês não veem nada.
Tá, eu vou levantar e vou em direção a esse canto.
Tu sente um arrepio no teu corpo, mas nada mais.
A Rosa ficou olhando, continuou com cara de mal enquanto eu ia pro canto.
A Rosa olha pra janelinha, a diretora não tá mais na porta ali. Abre uma janela mesmo da sala, mas não dá pra passar, é só uma janela mesmo. Ela acende um cigarro.
Eu era da sala do Jorginho.
Aquele Jorginho?
É, a gente jogava RPG, videogame. Todo mundo pegava no pé dele porque ele era gordinho, porque ele era diferente. Depois que ele fez o que fez, ele me atacou.
Ela mostra, assim, marcas de corte e tal.
Não foi a intenção dele. Eles ficam perdidos quando morrem, assim, do nada.
Como assim, do nada?
Se eu tivesse dito que gostava dele, ele podia estar aqui comigo, sabe? Ele podia estar vivo. Às vezes ele apronta, como fez com a amiga de vocês, de esconder um objeto ou outro. Mas ele é bonzinho. Eu acalmo ele.
Você tá dizendo que o Jorginho é real?
Ele que fez isso com você depois de ter morrido?
Ele tirou a vida aqui na escola, mas ninguém conseguiu achar o corpo. Ou ninguém se importou em procurar. Foi na sala de ferramentas que tava fechada há muito tempo. Ele queria me dizer pra achá-lo. Eles tentam mandar mensagens pra gente.
No que ela fala isso, eu já olho pras meninas e eu falo: ai, meu Deus.
Com os olhos muito arregalados.
Eu abraço ela, a Rosa.
A Rosa dá um abraço em vocês. Ela sobe na cadeira e ela põe um cigarro pra fazer fumaça num detector de fumaça. Quando o alarme toca, a diretora vem correndo e o policial também. Ela olha pra vocês, faz sinal pra porta e ela começa a quebrar tudo dentro da coordenação. O policial vai segurar ela, a diretora, eles não estão ligando pra vocês.
Tá, eu só aceno pra ela e saio correndo.
A gente corre pro Jardim das Flores.
O Jardim das Flores.
Eu olho pra trás assim, dou uma última olhada pra ela, sussurro um obrigada e saio correndo.
Esse horário, o acesso pra quadra tá aberto ainda, tem alguma turma na quadra lá, mas vocês vão pras flores que é atrás, tem a horta, tem as flores, e vocês chegam lá, o que vocês estão procurando?
Tem alguma coisa remexida? Dá pra ver se alguém andou cavucando alguma coisa lá?
Dois dados.
3 e 3.
Teu atributo é 3. Não é uma área muito grande plantada de flores, mas tu consegue identificar um ponto em que as flores estão murchando, estão menos vivas do que as em volta dela. Tu vai até lá, tu nota que o solo ele é escuro. Nas outras flores, ali o solo tá estranho, tá um solo claro e isso parece estar matando as plantas.
Eu vejo se eu encontro uma pá em volta e já começa a cavar.
É, eu falo pras meninas, eu falo: gente, olha aqui, tá diferente essa terra, parece que as flores estão morrendo. Será que alguém jogou alguma coisa aqui? Ou, e se tem comprimido aqui embaixo? Né, eu olho pra ver se alguém achou a pá pra gente cavar.
Vocês começaram a cavar, a parte que foi construída ali embaixo, ela é cimento, e daí fizeram uma construção em volta, encheram dessa terra preta, e ali eles plantaram as flores. Não dá pra cavar muito, não dá pra esconder muita coisa ali. Não há corpo nem remédios. Só parece que alguém pegou uma terra que não era daquele lugar e jogou ali matando as plantas. Uma areia estranha.
Aí em volta não tem mais nada, né?
Não.
É, alguma casinha, algo assim?
Não.
Dentro do ginásio tem uma sala, alguma coisa, onde ele guarda coisas?
Tem, sim.
Vamos lá.
É isso que vocês vão fazer?
É, vamos lá pro ver os materiais do professor.
Vocês chegam até a entrada do ginásio, tem uma turma saindo, é uma turma de primeiro ano, os meninos sorriem, tentam fazer pose pra vocês, mas eles estão do primeiro ano, vocês não estão nem aí pra eles. As meninas, umas olham com inveja, outras olham com admiração, porque vocês são o que elas serão ano que vem. Ah, o professor tá lá juntando as bolas, guardando as coisas. O lugar agora tá cada vez mais vazio.
Eu acho que uma de nós tem que distrair ele, não?
Ele é meu técnico de vôlei?
Não. Ah, o vôlei é uma outra professora. São duas pessoas de educação física. Ele, quem cuida da parte do vôlei é uma professora.
Tá, mas eu vou lá conversar com ele e aí vocês procuram a bola ou o saco. E aí eu tento ir lá conversar com ele, sei lá, ele é o professor do handball, né, então?
Isso.
Então, sei lá, eu tento perguntar se tem uma vaga no time. Sei lá.
Ele olha pra ti.
Ah, uma vaga no time? Podemos tentar. Só pra você ou pra tuas amigas também?
Não, só pra mim mesmo. É porque eu gosto, eu já faço vôlei, daí acho que é legal também o handball, né? E aí eu vou dando uma enrolada nele, assim, pra ele, tipo, não olhar na direção que elas estão.
É, ele sabe que vocês estão ali, ele parece meio desconfiado.
Por que a gente não vai até minha salinha? Eu tenho que guardar as bolas e vocês podem me ajudar.
Tá bom, então, vamos.
Tá bom. Eu olho assim, eu só dou uma encarada assim pra Alice, assim, aquele olho arregalado, eu
né? Vamos, né?
Ele leva vocês até lá.
Ah, a Agatha ligou ontem. Me contou uma história meio estranha. Tá tudo bem com vocês?
Nisso eu gelei, tá? Eu olho assim pra ele com um sorriso forçado. Tá tudo bem, professora. A gente só tá preocupado com a Michelle, né? A Mia, ela tá desaparecida.
É bem triste, né?
Esse tempo todo eu fiquei só observando de longe, assim, meio semicerrado, tentando observar algum comportamento dele, se ele tava agindo estranho.
Então, a Agatha me falou que vocês vão acusar ela de estar com doping. E ela tá com medo de ser retirada do time. É, eu queria entender o que tá acontecendo.
Não, professora, a Agatha acho que ela fez confusão. A gente não vai acusar nada, não, né, meninas?
Eu nem o número da Agatha tenho. É. Nem falar com ela direito eu falo.
Bem que vocês fazem.
Eu tento evitar aquela menina.
Vocês chegaram a falar alguma coisa com a polícia? Qualquer coisa?
Não.
Não.
A polícia só tá atrás da Mi, né? Que a Mi desapareceu.
É sim. Ela deve ter fugido com alguém, né?
Ela não fugiria assim.
Não, eu olho assim pras meninas, né? Tipo, né? Com quem diz, entra no jogo dele.
Até porque, se vocês levantassem alguma suspeita contra a Agatha, talvez quem mexa com esses remédios seja alguém perigoso. E pode ser perigoso pra vocês também. Então eu acho que vocês deveriam garantir boas notas na educação física e esquecer esse assunto. Final do ano tá quase aí e todo mundo quer ficar feliz, não é?
Eu olho assim, a porta tá perto da gente ou tá longe? Ele tá entre a gente e a porta? Como é que tá?
Ele tá entre vocês e a porta.
Tá, eu só olho assim pra porta, olho pra ele e eu... Claro, professor, todo mundo quer passar de ano, né?
Rola dois dados.
Eu acho que eu vou me concentrar no time de vôlei mesmo.
Eu ouvi dizer que você era muito boa no vôlei. Você devia focar no que é melhor pra você.
Um e um, Guaxa.
Ele não acreditou na tua história.
Eu dou pra ele o meu melhor sorriso e falo pra ele. Pois é, né? Eu acho que a gente deveria estar na aula. O que vocês acham?
Nossa, é verdade. É aula... Ai, do que é a mesma aula? A gente tem um trabalho pra entregar, não tem?
É, a nossa sala fica do outro lado da escola, então é bom a gente ir, né?
Foi bom falar com você, professor.
Ele dá um passo pro lado pra que vocês possam sair.
É, depois a gente conversa. Eu tenho a ficha de vocês, eu sei onde vocês moram, então... Boa aula.
Obrigado, professor. Um sorrisão, né?
Eu abro o melhor sorriso de novo e agradeço pra ele. Falo assim, você é o melhor professor que tem, nossa.
É. E eu vou acelerando o passo.
Ele fica só observando vocês e espera vocês saírem do ginásio. O que fazer?
Eu vou direto pro banheiro da escola.
É, primeiro banheiro feminino, o mais próximo que tiver. A gente precisa conversar sem correr o risco dele escutar.
Vocês vão até o banheiro. No caminho vocês veem, mas não são vistos, o policial retirando a Rosa do colégio. Ela parece ter levado até as últimas consequências. O ato de criar uma distração. Vocês estão no banheiro feminino, é horário de aulas, não tem ninguém ali agora. O que vocês fazem?
Ai, meninas, é o professor. Ele ameaçou a gente. Você viu como ele falou que sabe onde a gente mora?
Mas, gente, eu não tô entendendo. Não tá fazendo sentido esses sonhos que a gente tá tendo. É alguma coisa a ver com o professor, né? Porque tinha bola de vôlei, depois foi atrás das flores e tem aquela areia branca.
Eu peço por um segundo pras meninas fazerem silêncio e olhem todas as cabines pra ver se não tem ninguém lá.
Não tem ninguém.
Aí eu faço um sinal pra elas continuarem.
Então, tem a areia branca? Eu não sei. O que que... Como junta isso tudo? Ai, não sei.
Gente, será que essa história do Jorginho é real? Será que é ele que tá mandando uma mensagem pra gente? Ou a Mi?
A gente tem que falar com a Rosa direito, porque ela disse que ele ficou mandando mensagens pra ela.
Mas todas as mensagens nos direcionaram pra quadra e pra perto do ginásio e a gente não consegue resolver nada lá. O que que a gente vai fazer?
A polícia levou a Rosa, a gente não vai conseguir falar com ela. E se a gente tentar, pela uma última vez, tentar pressionar a Agatha? Se ela tá assustada, pode ser que ela conte alguma coisa.
Será que a areia branca que a gente viu é tipo remédio?
Não, é areia mesmo.
E o saco de areia? O saco de areia tava na sala do professor?
O normal é ficar na quadra pros alunos estressados darem socos. Hoje tava naquela salinha reservada que ele levou você.
Mas parecia que tinha areia lá dentro?
O saco de areia é pra ter areia dentro.
Mas e parecia que não tinha outra coisa? Tipo, é um saco de areia, mas pode não ter areia.
Tá com formato de uma coisa estranha.
Não tem como saber.
Droga!
Tá, e aí? A gente tenta ver se o professor sai da sala e curia lá? Ou tenta encontrar a Agatha e assustar ela? Eu tô ficando sem ideias e tudo que seja o Jorginho ou seja a Mi tá mostrando pra gente, tá levando pro professor.
Qual a ação de vocês?
O professor dá aula só no ginásio? Ele não dá aula teórica, não só aula prática?
Ele não vai sair?
sair pra almoçar, alguma coisa assim?
O normal é ele sair pra almoçar, é. Ontem, vocês chegaram lá na hora do almoço, ele tava trancando tudo a hora que ele saiu.
É seguro denunciar ele pra diretora, de alguma forma, será?
Mas a gente vai denunciar do quê?
Vocês têm alguma prova de alguma coisa?
Não. Assim, ele ameaçou a gente, né? Mas foi muito...
Então, mas aí a nossa palavra contra dele, né? E acho que a diretora já pegou a gente dormindo na sala duas vezes. Não sei se ela vai acreditar na gente.
Não, ela não vai acreditar. Ah, gente, vamos tentar se esconder, esperar ele sair e revistar a sala?
Tem janela na sala?
Tem janelas, mas ficam lá no alto da arquibancada. Por fora, tu não consegue acessar.
Não, não, nessa sala dele.
Essa salinha dele é dentro do ginásio.
Ah, não, não tem.
É um depósito de bola, de materiais que ele usa como a sala dele pra fazer chamadas, essas coisas.
Será que a gente perdeu alguma coisa nas flores? Que era pra gente ter reparado e não viu?
Ó, as pistas dos sonhos. Era a bola de queimada e depois as flores. Nas flores a gente achou tudo. A gente só não investigou direito lá o ginásio, porque o professor interrompeu a gente. Ah, eu volto pra gente tentar ir lá investigar o ginásio. Agora é com vocês, meninas.
É o melhor que a gente pode fazer, né? Investigar o ginásio.
Emily, você tá com a gente?
Vamos, mas como que a gente vai entrar?
É, a porta tá aberta, o problema é que lá dentro tá o professor.
É, não, então, mas sem ele ver.
E não tem como a gente se esconder sem ele ver, né?
É um ginásio, é.
É. Se ele ver a gente de novo, é capaz que ele não deixe a gente sair. Já foi meio assustador falar com ele. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar com a Agatha. Vamos as três tentar falar com ela e ver o que acontece. Ver se ela solta alguma informação.
Quando formos falar com a Agatha, vamos gravar.
Isso!
Eu pego meu celular e coloco um aplicativo pra gravar.
Que aí dependendo do que ela falar, a gente pode mostrar pra diretora.
Vocês perderam o intervalo, a quarta aula. Deve estar na última aula da manhã, né? A quinta aula. A Agatha deve estar em sala agora. Sala que vocês também deveriam estar, né?
É, e se a gente voltar agora, a gente vai levar a suspensão de novo, né?
E vamos esperar dar o final da aula, daí a gente vai.
É, esperar acabar a aula.
Isso, aí a gente pega ela distraída.
A gente volta de fininho pra dentro da sala, sabe?
Não, mas a gente, se a gente entrar no meio da aula, todo mundo vai perceber. Tem que ser entre as aulas.
Não, não, não pra nossa sala de aula. Pra aula, pra sala da diretora. A gente tava na detenção, porque a gente pode fingir que tipo a gente tava lá o tempo todo. Eles não perceberam porque tava tendo bagunça, sei lá.
A gente ficou debaixo das carteiras que a Rosa jogou.
Vamos esperar acabar a aula, porque é a última aula, né?
É.
Vamos esperar acabar a aula e assim que a Agatha estiver saindo, a gente puxa ela de canto e fala com ela e grava a conversa.
A aula acaba, você escuta o sinal, você escuta o barulho do pessoal lá fora saindo das salas, vão sair do banheiro.
Sim.
É melhor que só uma de nós saia, não sei.
Meninas, tem uma coisa também, a diretora falou que a Mi entrou na escola, mas ela não usou o crachá dela pra sair. Ela deve estar aqui dentro ainda.
Isso é o mais assustador.
Porque ela não ia conseguir pular o portão.
Não, a Mi não ia conseguir. Ela tava toda tristinha que não conseguiu jogar. Ela não ia pular um muro pra fugir.
Mas ela não tava tomando aquele suplemento?
É, mas vocês conviveram com ela no dia antes dela desaparecer e não parecia estar dando muito efeito.
É, senão ela teria jogado a bola queimada na cara da Agatha.
O sinal já bateu, o tempo tá passando lá fora. O que vocês vão fazer?
Vamos pra sala,
Vamos ver se a gente fala com a Agatha, que essa era a última aula, né? Acabou o dia.
Isso.
O professor já saiu lá do ginásio, que a gente tá perto ainda do ginásio. Dá pra ver se ainda tá aberto lá?
O ginásio tá aberto, ele parece não ter saído ainda.
Algo me diz que tá lá.
Vocês vão até a sala de vocês ou até o ginásio? Vocês estão no meio do caminho dos dois.
A sala é mais seguro.
Tá.
É, vamos falar com a Agatha, então.
A sala de vocês, o pessoal tá saindo. Quando vê vocês, eles estão rindo. Eles acham que vocês ficaram na coordenação todos os últimos períodos, né? Tá saindo da sala a Agatha, assim, meio de cabeça baixa, junto com o Lucas.
É... Agatha.
O Lucas fala.
Ela tá passando mal, eu vou levar ela pra casa.
Peraí, Lucas. A gente só precisa falar rapidinho com ela. Agatha.
Ela olha.
Aquele negócio lá.
Amanhã a gente conversa.
Não, a gente precisa saber hoje, Agatha. Por favor, ajuda a gente.
Amanhã...
Ela tá sentindo mal de quê? Agatha, o que que você tem?
Eu tô com dor de cabeça, dor de estômago, me deixa.
Rola dois dados.
6 e 4.
Dois acertos, ela tá claramente mentindo. Ela tá fingindo sintomas ali pra sair pra ir embora.
Eu intercepto ela então. Lucas, a gente cuida dela. A gente é menina, eu imagino que o que ela tá sentindo tem a ver com, você sabe, coisa de menina.
Ele fica vermelho, eu tava pronto pra negar qualquer coisa, mas quando fala coisa de menina, ele realmente fica sem saber o que fazer. Eu fico assim até hoje, inclusive. Aí ele...
É, então, eu vou estar lá perto do portão.
Agatha faz sinal pra que não, mas ele se manda.
Assim que a gente terminar as coisas de menina, a gente te avisa, tá?
Isso, eu te mando uma mensagem, pode ficar tranquilo.
A Agatha olha pra vocês.
A gente tá em perigo. Esquece isso.
Agatha, a gente precisa saber.
A nossa amiga também tá em perigo.
Você tem que contar pra gente.
Ela queria ajuda, eu vendi um remédio que eu tinha sobrando e depois eu passei o contato de quem me vendeu, com quem eu consegui. Sei lá, não funcionou com ela. Ela começou a se sentir mal, começou a sentir umas dores no peito. E ela ia falar com a pessoa que tava vendendo.
A gente já sabe, é o professor, né? Pode abrir a boca.
Mas o que eu posso fazer?
A gente só quer achar a Mi.
Ela me avisou que ia chegar mais cedo pra falar com o professor, porque ela tava com muita dor, ela andava tonta.
Você vai distrair o professor pra gente conseguir entrar no ginásio pra achar ela.
Ok, eu distraio o professor. Mas na hora que isso tudo estourar, vocês não vão citar o meu nome, combinado?
Sim, a gente mantém segredo, ninguém nunca vai saber que você tomava esses remédios.
Ela ajeita a coluna, para de ficar com aquela cara de doente.
Tá, se escondam fora do ginásio que eu vou tirar ele de lá.
Agora, se você contar pra ele...
Antes dela ir, eu pego ela pelo braço e falo pra ela assim, eu espero que fique na sua consciência pra sempre. Qualquer coisa que tiver acontecido com ela, a culpa é sua.
Eu tô nessa porque eu quis ajudar ela.
Não quis, não.
Ela vai na frente, brava com você. Depois de um tempinho, ela sai, ela e o professor parecem estão discutindo bastante. Ela sai na frente e ele tá perseguindo ela puto. Quando ele sai do ginásio, ele nota que tem pessoas lá fora. Ele não nota vocês, mas há outras pessoas, pais e tal. Ele tava segurando o braço da Agatha, ele solta. Ele tenta conversar mais baixo com ela. Eles estão indo pro estacionamento e estão discutindo. Ele não fechou o ginásio.
A gente pode entrar.
É, a gente vai tentar entrar sem chamar a atenção dele, né?
Tem como eu ficar pela porta do ginásio... Eu ficar olhando ela, se ele não vai fazer alguma coisa com ela.
É, tu acha que lá fora ela tá mais segura porque tem muita gente, né? Tem os pais buscando os filhos menores e tal. Tem alguns alunos do médico que ficam ali pra namorar, pra alguma coisa.
Vamos rápido, gente, antes que ele volta.
Vocês estão lá, onde vocês vão?
Na sala dele.
Uma ficou na porta, é isso?
Emily, fica com o celular. Se o professor vir, qualquer coisa você liga uma live do Instagram, porque um monte de gente vai ver o que tá acontecendo.
Pode deixar, tô pronta.
E eu entro lá com a Alice, então.
Eu posso começar a buscar? Paco, o saco de areia. Ele parece um saco de areia mesmo?
Tu deu alguns socos ali na tua vida, ele parece um saco de areia.
Tem algum armário, alguma coisa assim que dê pra esconder uma pessoa, ou depois esconder os remédios?
Tá, um de cada vez. Quem tá mexendo no saco de areia?
Alice.
Alice rola dois dados.
5 e 3. 3 é meu atributo.
5 é um acerto, 3 é um acerto crítico. Mesmo assim, tu derruba o saco de areia, tu te estabana ali. Sai aquela areia branca, que tu já viu antes. E depois começa a escorrer dentro do saco. Tu vê uma mão e tu reconhece.
Ah, meu Deus do céu. Eu pego meu celular, porque se eu precisar tirar alguma foto. E eu começo a tirar as coisas do saco. Assim, tentar tirar a mão, eu não sei.
Ali é tudo meio chocante pra vocês. Vocês escutam um barulho de uma bola quicando.
Eu olho na direção da bola.
É lá fora.
Eu tô lá fora, é o que eu vejo.
Tu viu que, de repente, todo mundo que tava lá fora desapareceu, exceto o professor.
O professor apareceu, de repente?
Ele viu a gente? Ele tá vendo a gente?
Ele tá vindo em direção ao ginásio, só o professor.
Tem alguma coisa que eu possa usar, segurar, pra caso ele venha pra cima da gente e a gente possa defender?
É, tem algum taco, alguma coisa assim?
Taco, tem.
Ah, já vou segurar um.
Não de beisebol, de taco brasileiro mesmo, taco.
Isso, taco mesmo. Serve, madeira.
É, eu pego uma coisa dessas também e fico segurando.
O professor, ele começa a vir em direção ao ginásio.
O que que tá acontecendo? Onde tá todo mundo?
Ele olha pra Emily.
Ela infartou? Eu não sabia o que fazer, eu não podia deixar que soubessem.
O que que você fez? Seu monstro, você enfiou ela dentro de um saco.
Ela tinha toda uma vida. Você nem teve a decência humana de fazer alguma coisa. Nem pensou em deixar ela em algum lugar pra pelo menos a família achar ou coisa do tipo.
Eu ia fazer isso, só não consegui tirar ela do colégio ainda. A minha vida já foi destruída uma vez, eu não vou deixar isso acontecer novamente.
A sua vida foi destruída? Ela tá morta. Você vai parar na cadeia por causa disso.
Vocês não vão contar.
Uma bola daquelas de borracha acerta o professor e dá uns passos pra trás. Ele olha pra vocês meio espantado, mas ele não tá entendendo o que aconteceu.
A gente já apontou. Vou blefar pra ele pra ver como é que ele reage.
Ele vai pra cima da Emily com as mãos assim pra tentar pegar ela. Uma outra bola acerta ele dá mais uns passos pra trás. Vocês notam que o portão lá atrás, que dá acesso ao ginásio, que tá sempre fechado, ele se abre lentamente. Várias bolas começam a acertar o professor. Tem bolas quicando perto de vocês.
Eu pego uma bola e eu quero tacar nele e começar a gritar: você acha que a gente tá aqui sozinho? Você acha que a gente chegou aqui como?
2 dados.
6 e 5.
Aterrou.
Que horrível. Eu tô muito abalada.
Eu vou tentar acertar o taco nele em algum lugar também. Vamos bater nele.
2 dados, Alice.
3 e 2. 3 é meu atributo.
Acertou.
Tu jogou o taco ou tu correu com o taco pra bater nele?
Eu corri com o taco e dei com tudo em algum lugar.
Beleza. Tu bate com muita força com esse taco. Ele dá uns passos pro lado. Outras bolas acertam ele. Ele começa a andar cada vez mais pra trás. Ele tá na calçada lá fora já. Carol, ação.
Tá, eu vou tacar a outra bola nele, né? Uma das que tava do lado. E vou gritar, vou assim: você acha que você se livrou da mim? Ela não vai te deixar fugir. 3 e 1.
3 é o teu atributo, 1 é um acerto, então foi um acerto crítico e um acerto normal. Ah, a tua bola acerta em cheio ele no rosto. Várias outras bolas surgem de vários lugares acertando ele. Ele dá alguns passos pra trás. As pessoas da escola voltam a aparecer no pátio. Não há bola nenhuma agora. O portão tá fechado e o professor lá de fora, o que não faz muito sentido. O professor dá um último passo pra trás. O ônibus que buscaria os alunos passa por cima do professor. Anos depois, vocês estão numa casa que vocês alugaram, para que vocês passaram para a universidade, estão todos estudando, cada um fazendo seus cursos, mas numa mesma universidade, uma universidade bem grande, arrumaram a casa de vocês. É uma casa, tem uma sala principal onde fica a cozinha, e daí de cada lado tem 2 quartos de um lado, uma porta de um banheiro, né? Do outro lado é a mesma coisa. Inconscientemente, vocês alugaram com 4 quartos, saíram ao mesmo preço que fosse 3. Depois que vocês desembrulham as caixas, preparam o quarto de vocês, vocês escutam o barulho vindo num quarto vazio.
Abro a porta e pergunto: Mi, é você?
No quarto vazio, no centro do quarto, tem uma bola de borracha no chão. Chegamos a mais o Escudo Mestre, aquela estrutura que o mestre usa para esconder suas anotações, seus lançamentos de dados e etc. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto para você tudo que passou pela minha cabeça para acontecer esta aventura. O nome dessa aventura é um trocadilho triplo, porque a falta da Michelle é porque ela faltou à aula, é porque as amigas sentem falta dela e porque a Shelly, que para quem não sabe se chama Michelle, iria gravar esta aventura e faltou também. Então esse último detalhe é mais um easter egg do que qualquer outra coisa. A aventura surgiu comigo pensando em escola, Eu sou professor, pra quem não sabe, por muito tempo eu dei aulas, hoje trabalho numa instituição de ensino fora da sala de aula, mas ainda assim, o ensino médio, os alunos, ou mesmo a minha vivência como estudante, tá sempre presente na minha cabeça. Eu queria uma aventura que fosse de escola, algo que eu pudesse depois, sei lá, roteirizar e fazer a Maísa gravar. Maísa e Larissa Manoela, talvez. Com essa ideia na cabeça, eu criei toda a ideia da aventura. Os detalhes foram surgindo à medida que eu ia escrevendo ela. A descrição dos professores, em sua maioria, são professores que eu tive lá no meu ensino médio. A aparência da escola é similar à escola que eu fiz até minha oitava série, a estrutura de sendo um morro e tal. Embora na escola que eu fiz o ensino médio não era durante o dia, era no contraturno. Mas a estrutura toda vem de lá. O mapa na minha cabeça vem daquilo ali. Eu queria colocar um elemento sobrenatural. A princípio eu pensei em só colocar o fantasma da Michelle, que fosse. Mas eu pensei que podia ter algum outro mistério, alguma coisa pra criar dúvidas, né? Porque o legal de uma aventura de investigação é tu ter vários personagens pra desconfiar. O problema de ter uma aventura one shot é que tu não tem tempo pra ter muitos personagens, desenvolver eles e tal. Então eu criei a Rosa, o Jorginho. São personagens que fazem... que explicam um pouco esse mundo pros jogadores, que podem ser na cabeça de alguns possíveis culpados, mas se você chegou até aqui, você sabe que não era eles, muito pelo contrário. Para quem não entendeu, o professor de educação física era um grande atleta, foi pego no doping, se tornou professor naquela pequena escola. Para melhorar o time de handebol da escola e quem sabe voltar a ser famoso agora como treinador, ele acabou incentivando algumas jogadoras, como a própria Agatha, a fazer a mesma bobagem que ele fez, já que esses torneios escolares não costumam ser tão rígidos quanto torneios oficiais. Nisso, a Michelle, que tinha vários problemas de autoestima e tal, acaba conversando com a Agatha acaba passando remédio para ela, deu o problema todo, ela veio a óbito, né, gente? Ele, no desespero de novamente se meter em problemas, ele acaba ocultando o corpo, e daí as jogadoras encontraram, seguindo as pistas que a própria Michelle, deixou pra ela. A aventura era pra ter saído mais pra frente, mais quando começassem as aulas mesmo, e pra bater com outro podcast de um outro projeto que eu faço parte, mas infelizmente a aventura que iria sair hoje, ela acabou dando um probleminha, atrasou, questão de edição e tal, então eu acabei puxando essa aventura um pouco mais pra trás. Por ser um one-shot, você pode ouvir ela a qualquer momento. A ideia do Jorginho é porque eu tive uma grande amiga que ela dizia que comprou a casa dela muito barato porque a casa dela tinha um fantasma, que tinha um nome diminutivo. Eu não sei dizer agora qual era o nome que tinha, mas era um nome diminutivo e ele sumia com as coisas e daí ela chamava, fulaninho, devolve, e as coisas voltavam. Então foi isso que eu trouxe para me inspirar para criar o Jorginho. O Jorginho tem esse nome porque quando eu ia mestrar a aventura, quando ela terminei de escrever ela, foi na época que faleceu o Jorge Fernando. É uma pessoa que eu sempre admirei bastante e ficou o nome Jorge na minha cabeça e eu não consegui, eu botei Jorginho como provisório e quando eu terminei a aventura para ir mestrar, eu não consegui pensar nenhum outro nome que encaixasse melhor. Então ficou Jorginho mesmo, fica como uma homenagem, que seja. Para você que é aluno, professor ou trabalha nesses ambientes ou trabalha com jovens, fica o aviso, né? O episódio, a gente perde duas pessoas nesse episódio, uma anos atrás, que é o próprio Jorginho, e a outra é a própria Michelle, que chegaram a fazer o que fizeram por conta de bullying, de não se adaptarem bem à escola, por tentarem fazer algo diferente, ou mesmo por serem diferentes. Então mantenha a atenção. Espero que tenham curtido o episódio, a ideia básica é essa. Se tiverem alguma dúvida, me procurem nas redes sociais, que pra quem não sabe é @marceloguaxinim, lá no Twitter e no Instagram. Além disso, siga o @rpguaxa. Por dois motivos. Primeiro que lá sai trailer, sai comentário dos próximos episódios. Sabia que tá tendo votação qual foi o melhor episódio de 2018? Provavelmente quando esse episódio sair, já acabou a votação. Mas nesse momento tá ganhando Corvo, achei absurdo. E o melhor episódio de 2019 ganhou Cavaleiros do Bicho, volume 1. Outras votações vão surgir. Quando chegar o quarto episódio desse ano, eu já vou abrir uma votação nova pra gente ir votando a cada dois meses o melhor episódio do bimestre, pra chegar no final do ano já com a final engatilhada. Você esse ano já teve passarinhos, agora esse da escola, vão ter mais dois, eu vou abrir votação lá. E um milhão de outras coisas, quer tirar dúvida do sistema de RPG que a gente usa, quer tirar dúvida sobre aventuras, me procura lá. Você também tá ajudando porque, quanto mais pessoas nos seguirem lá, mais as empresas vão estar vendo que esse projeto é grande, mais outras pessoas vão estar vendo que podem apostar nele. Então, esses números fazem a diferença. E, obviamente, o episódio 3 do Cavaleiros do Bicho já está gravado. Está lá para o Danilo editar. Vai demorar um pouquinho, porque vocês sabem que ele é um episódio bem difícil, mas sai esse semestre ainda, como extra. Além dos episódios normais, ele vai sair como um extra. E pra gente começar a produzir o episódio 4, eu quero 4 mil seguidores no Twitter do RP Guaxa. Então vai lá, segue, que tu tá ajudando a parte 4 desta aventura sair mais rápido. E eu te garanto, quando ouvir a terceira parte, você vai querer a quarta. Então vamos agilizar isso aí. Além disso, lá no Twitter tem sorteio! Eu e o Heavy, lá do Alvorada, lembra do Alvorada RPG que eu divulguei há vários episódios atrás? É um manual de RPG completo, ele é muito indicado para iniciantes, para um pessoal que conhece mais RPG eletrônico do que o RPG de mesa, propriamente dito. E para quem é veterano, é um sistema de RPG bem engraçado de aprender. O livro do Alvorada está sendo sorteado lá no meu Twitter, @rpguaxa. É só dar um RT no que eu postei lá no Twitter, vou deixar o link aqui no post do episódio. Seguir o @rpguaxa e @rev, que é o autor. Tu vai ganhar o livro Alvorada autografado pelo autor. E se você quiser, por mim, que não escrevi o livro, mas posso escrever nele por você. E adesivos do RP Guaxa. Olha só, livro e adesivo. Basta dar um RT, seguir duas arrobas. Se seguir também a senhora Rev, que é a salsinha, e o meu perfil pessoal, @marceloguaxinim, eu mando um extra quando você for sorteado. Então corre lá e segue. Quero agradecer às jogadoras, a Prix, a nossa querida Goblin lá da Taverna do Beholder. Ela faz parte da Taverna do Beholder, é uma fofa maravilhosa. Ela se dispôs a vir gravar com a gente. No dia ela tinha feito crossfit, ela tava cansadíssima, tadinha, mas veio gravar. Então um beijo pra ela, um beijo pro Gabriel, um beijo pra todo mundo da Taverna do Beholder. Se você curte RPG, lá não é a pegada aventuras como é aqui, lá mais é discutir sistemas, ideias de aventuras, sempre com muito bom humor. Vão lá, dá uma conferida, vou deixar o link aqui no post. Quero agradecer a Angélica, que é nossa madrinha maravilhosa. Um dos motivos de eu ter uma ideia de uma aventura no ensino médio é essa voz jovenzinha que ela tem. Então, um beijão, Angélica. Muito obrigado por ser madrinha e obrigado por fazer parte desta aventura. E por último, temos a Fernanda, que também é madrinha do RP Guaxa. Também está sempre ajudando o pessoal e ela faz parte de podcasts de Harry Potter. Será que um dia eu faço uma aventura de Harry Potter? Vocês vão ouvir? Eu não sou muito fã, minha esposa ama e sei que muitos ouvintes também. A Fernanda é uma pessoa que ama tanto que faz parte de dois podcasts, o Estação 93 Quartos e A Casa do Elefante. São dois podcasts sobre Harry Potter. Vou deixar os links aqui na descrição também. Dá uma conferida lá pra quem curte o mundo de Harry Potter. São maravilhosos. Quem quer ouvir mais a voz da Fernanda Cortez, tá lá. É mais uma opção pra vocês também. Quero agradecer ao editor, ao Henrique Farofinha, lá do Atelas Produções de Podcast. Precisa de editor? Procura o Atelas. @ do Twitter deles está aqui na descrição. É só falar com eles. Farofinha é maravilhoso. Fala que veio pelo RP Guaxa, que conheceu por aqui. Ele vai fazer um precinho camarada para você. Quero agradecer às revisoras, as meninas que ouviram o episódio e deram seus palpites para corrigir. Foram a nossa querida Jujuba, que é minha parceira lá do Missangas, e a Debbie lá do Portal Deviante. As duas ouviram o episódio antes, apontaram pequenos erros, pequenas falhas que podiam acontecer. A Debbie me ajudou com a escolha do nome do episódio, inclusive. Então, muito obrigado, meninas. Graças a vocês, esse projeto tá cada vez melhor. Você tá ouvindo podcast de RPG, tá pensando em jogar RPG ou já joga RPG? Dicas importantes para vocês. Vão lá no post, tem um espaço no post que tá escrito assim: hora de economizar. Ali tu vai conhecer a Geek Inventário. É da Sabrina Palma, fica lá no Instagram. Ela faz coisas como amigurumi, saquinho pra dado em forma de ovo de dragão. É, ela tá produzindo dados agora, se eu não me engano. Não sei se já tá à venda ou se ela tava produzindo. Vai lá, tudo material feito à mão, feito com amor, com carinho. Conversa com ela, vê os preços. Falou que veio pelo RP Guaxa? 5% de desconto. É isso aí. Tu falou pra ela, ó, conheci pelo Guaxa. Você ganha 5% de desconto e me ajuda também. Tá procurando escudo do mestre, que a minha filha fala no começo, eu tenho um bem bonito aqui de madeira, ou que é um grid de batalha, ou que é miniaturas em acrílico, são miniaturas mais simples, mas pode pegar uma quantidade maior, procura o meuRPG.com. Chegou lá, fez a tua compra, na hora de botar o código tu escreve Guaxa, G-U-A-X-A, tudo em maiúsculo, você ganha um desconto, eu ganho umas moedinhas e todo mundo fica feliz, então usa meu código para ganhar um desconto, conhece lá. Principalmente quem gosta de D&D, desse RPG mais tático, lá é o seu lugar. E por último, Temos a caverna do DM, nosso parceiro, Lucas Dresler. Tem esta loja de miniaturas. Ele faz ela em impressora 3D. Pode comprar ela tanto sem pintura quanto com pintura. Tanto para enfeitar a sua estante, quanto para usar no seu RPG. Ter os seus heróis, ter os seus monstros, ter o seu Baby Yoda, ter outras coisas. Ele tem várias estatuazinhas maravilhosas lá para você dar uma olhada. Dá uma conferida lá. O Dresler não tem um código de desconto, é link. Olha só, vou explicar pela milésima vez. Vai no post, clique em Caverna do DM. Pronto. Tudo que tu comprar já entra com desconto. Cada vez que tu comprou alguma coisa lá, me ajuda também. Então, economize e ajude o RP Guaxa. Na pior das hipóteses, conheça essas lojas, fala que chegou pelo Guaxa, mas não comprou nada, já mostra que eu ajudei a divulgá-las. Não tem conta no PicPay? Vai criar conta nova no PicPay? Ele vai perguntar, você tem um código de amigo? Você escreve Guaxa. G-U-A-X-A. Na sua primeira compra, você ganha R$10 de cashback e eu ganho R$10 também. Esse dinheiro pode ser usado, inclusive, para assinar o RP Guaxa. Sim, você pode ser nosso padrinho. Tanto pelo PicPay, lá pelo aplicativo, procura pagar, escreve RP Guaxa, quanto pelo Padrim, padrim.com.br/RP Guaxa. Pelo Padrim tem mais opções, eu acredito, de pagamento. Pelo PicPay tem a comodidade desse aplicativo incrível, que eu recomendo a todos. Escolha o que é melhor para vocês e ajude-nos. R$1, R$5, tu participa de sorteios, tu recebe alguns episódios antecipadamente. R$10 ou mais, tu participa do nosso grupo do Telegram. Tem um grupo só para bate-papo aleatório, um grupo para marcar jogos, jogos de RPG via Discord, um grupo de spoilers, existe ou não Guaxaverso? Esse episódio que você ouviu hoje, ele se encaixa com algum outro episódio? Eu duvido muito, mas lá tem muita gente que vai tentar encaixar ele nesse mundo que eles acham que é interligado. Então você vai ter um grupo só de teorias para estar discutindo, você vai fazer parte do nosso Discord, que quase toda noite tem uma aventura de RPG rolando lá, ou pelo menos o pessoal jogando alguma coisa e conversando. Venha fazer parte desta comunidade maravilhosa. Eu sou muito feliz com todos os padrinhos que eu tenho, que é um pessoal bem receptivo, é um pessoal que aceita as outras pessoas, que se divertem juntos. É maravilhoso, assim, eu amo muito todos vocês que fazem parte dos grupos, gente. Vocês fazem esse projeto 10 vezes melhor do que ele é. Falando em padrinhos, tem que agradecer aos novos padrinhos, ao Jean G. Santos, ao Lucas de Sena, ao Paulo Castro, ao David Daminelli, ao Ivan Silveira, ao Washington Ferreira, a Lidiane Guimel Antunes Machado. Lidiane, que também tem uma voz bem de criança, acho que se um dia eu fizer a aventura na 8ª série, ela vai participar. Não, mentira, gente. Mas ela tem uma voz bem fofinha, esperem NPCs com ela um dia. Ao Vinícius Kelki, é isso? Ao Neff William James de Souza, ao Ramon Vitor Domingues de Moraes, ao João Matias, ao Rodrigo Minan, ao João Paulo Souza Santos, ao Marcelo Miochi, ao Thiago Pereira de Oliveira, ao Pedro Vinícius da Silva Militão, ao Bruno César Biantini Gouveia, ao Fernando Chebal, ao Adiel Ribeiro e ao João Balieiro Queiroz. Muito obrigado a todos vocês que assinaram este projeto, que acreditaram em mim e nos ajudaram. Espero que essa experiência tenha sido maravilhosa para você. E aguardo você, quem não é padrinho. Eu quero ler seu nome na semana que vem. Quero agradecer a quem deu voz aos NPCs desse episódio. Em sua maioria, olha só, padrinhos. Quer deixar sua voz aqui? Quer poder chegar em qualquer lugar e mostrar? Olha, eu participei de um podcast, mesmo que indiretamente na pós-produção. Essa é a sua chance. Quero agradecer a Debbie, que fez a voz da Rosa. Ela foi revisora desse episódio, ela é minha amiga, ela faz parte do Tadeviante, mas acima de tudo, ela é madrinha também. Ao Jefferson, lá do Dado Viciado, que fez o professor de Educação Física. Eu chamei o Jefferson, que é um amigo, um colega de podcast de RPG, e pra fazer uma brincadeira com o Dado Viciado, que é o podcast dele, que não tem nada a ver com drogas nem jogos de azar, gente, mas pra fazer o professor de Educação Física que estava envolvido com as drogas, né? A Agatha. Agatha é o nome de duas madrinhas maravilhosas que eu tenho aqui. Foi um dos motivos de eu escolher esse nome. Mas quem fez a voz Agatha foi a nossa querida amiga Isabela Fontanella, que já gravou episódios aqui com a gente, mas também, acima de tudo, é uma das madrinhas mais antigas que a gente tem. A Michelle foi feito pela Shelly, que pra quem não sabe se chama Michelle também. Como eu falei antes, ela iria gravar este episódio, acabou não gravando, então a falta da Michelle também é uma brincadeira com ela. O Lucas foi interpretado pelo Lucas Dresler. Eu chamei o Lucas Dresler porque eu coloquei esse nome Lucas, que é tipo o Enzo da minha época de aluno, sabe? Era o nome que o pessoal tinha. E o Dresler, pra quem não conhece, tá lá o Instagram dele, também é um garotão bonitão, como é o Lucas que a gente vê aqui no episódio e é o dono da caverna do DM. Então, se já não foi, clica lá, compra uma miniatura que vai valer a pena. Além disso, ele faz parte do podcast Questcast. Conheça o Questcast também, outro podcast de RPG maravilhoso, assim como o Dado Viciado e a Taverna do Beholder que eu citei. E óbvio, eu esqueci de citar quando falei da Shelly, que ela já é da casa, ela não é mais só do RPG Next, mas conheça o RPG Next também, que ela faz parte lá. A atendente da rodoviária foi feita pela Luana, que fez um dos passarinhos do episódio passado, lembram dela? Também é madrinha. A diretora foi feita pela Agatha Rafaela, também foi um dos motivos da Agatha ter o nome Agatha, então foi uma homenagem a ela também. E como eu não ia dar o personagem do Bully, que foi criado pensando numa pessoa como a Isa, eu dei o papel da diretora pra ela, que combinou mais com a voz dela. O aluno random, que fala duas vezes, ele fala aquela hora, acho que foi o Jorginho, e depois acho que bateram muito forte na cabeça dela, tem uma voz maravilhosa, foi feito pelo João Almeida Queiroz. O professor de física foi feito pelo padrinho Vitor Hermes. A coordenadora foi feita pela nossa madrinha também, Francine Tribes. Ela diz que não pronuncia assim o nome dela, mas como tem um bairro aqui na nossa região, tem esse nome, então eu vou usar esse nome mesmo. Muito obrigado. E por último, a mãe da Michelle foi interpretada pela esposa do nosso querido Fencas, pela Amanda Malta. Muito obrigado a todos que deram voz, muito obrigado a todos vocês que ouviram. Vou repetir. Segue a gente nas redes sociais, é muito importante. @ Marcelo Guaxinim, @ RP Guaxa. Um beijo no coração de vocês. Rola em 6, rola em 20. E se tudo der errado, rola no chão. Porque no mínimo diverte e apaga um possível incêndio.